Muito bem, ouvintes. Fiquem agora com O Que Tem Emprestado, o podcast de indicações do HDL. Solta o som. Can't touch this. Can't touch this. Muito bem, meus amigos, está começando para vocês agora o quarto Que Tem Emprestado, o podcast de indicações do HDL, olha só, com Mamilos.
Olá.
Mamilos são muito polêmicos.
E o mais novo membro do HDL, também baiano, não estou mais sozinho agora, o Capitão.
E aí, pessoal?
Queridinho, mamãe, pesudinho lindo.
Então, gente... mais uma vez, O Que Tem Emprestado, vocês já sabem, podcast indicações da HDL, cada um separou suas duas indicaçõezinhas aqui. Vamos começar com a primeira indicação da noite do Mamilos.
Olá, boa noite a todos. Eu vim aqui recomendar uma revistinha nova, que saiu atrasada, pra variar, o anime tá foda, mano.
Seus cornos, mas...
É revista de abril, revista nova, chama Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra. Ela surgiu depois de uma iniciativa da Panini cancelar as revistas próprias dos seus personagens, né? O Capitão América tinha uma revista, o Thor tinha uma revista, junto com o Homem de Ferro, o Hulk ficava ali no universo Marvel e falava só por isso, né? Aí eles decidiram pegar um capítulo por arco e meter nessa revista, né? Assim. Gostei da revista, eu tenho um preço bom pela quantidade de histórias que tem. Se eu tenho uma ideia, ela vem com 7 histórias. 7 capítulos de histórias diferentes, né? Eu só não gostei do mix que a Panini fez, porque a Panini é ótima pra fudeira.
Pra pegar um pedacinho de história no meio de tudo e colocar, você tá dizendo isso?
Ou... Isso, eles pegam... Eles pegaram uma ótima história, assim, a fase do Capitão América agora, que ele tá sem o soro de super soldado, o Homem de Ferro enfrentando o Malekit, que é o novo mandarim, o Thor em Asgard, né, que é a parte mais interessante, o Hulk, que tomou um tiro na cabeça e ficou burro, o Bruce Banner, e os Mix, cara, são ridículos. É, Vingadores Secretos. Tem nada a ver, é uma história de duas partes que eles colocaram só com cheio inglês. E do Loki, a gente de Asgard, que é a pior coisa que eu já vi.
Esse a gente de Asgard, eu tinha ouvido falar alguma coisa, eu ouvi falar que era bom, mas aqui não chegou pra mim ainda não, aqui no fim do mundo.
Cara, pelo que eu li, velho, eu dei uma passadinha assim, mano, Loki adolescente não dá, velho, não dá.
Qualquer coisa que a gente tenta transformar em adolescente não dá, assim, né, velho?
E no final...
O nome parece bem caça-níquel, né? Pra aproveitar a fama que o Loki teve agora, né? Assim, o Thor tá em alta, mas... É, gente, já... Eu não sei, né? Eu não li, mas...
Essa história
de falar que era bom...
Essa história de 2014, né? Passou da época do que o Loki tava no auge. Mas então... O Loki morre no circo, né? E depois ele volta como uma criança. E agora ele tá adolescente já e tal. Mas o que eu fiquei puto, velho, que no fim dessa história já apareceu o Loki adulto. De novo. O quê?
Tipo, muito não aproveitaram nada disso, que ele tá de menor.
E o Homem de Ferro enfrentando uma Malekit também é péssimo, cara.
Essa porcaria não funciona.
Mas assim, a revista vale pelo Capitão América, o Hulk... E o Thor, que são histórias bem legais.
Acho que... Eu acho que isso daí saiu só aqui dessa forma, né? É montagem da Panini, só essas histórias juntas. Assim. O velho caça-níquel da Panini, né? E que abriu também fazia antes. É, bota uma coisa legal, três coisas ruins, duas.
Eu acho que fizeram isso pra atrasar um pouco a nova saga que tá vindo, que é a Picada Original.
É muita falcatrua!
E... Até agora eu não vi nenhuma publicidade sobre a saga, que eu achei esquisito, né? Que aqui...
É, já tem até um tempo, né, que saiu lá fora.
Isso, eles soltam bem antes, assim, tipo, quem matou o Vigia, essa é a principal parte, né? Até agora não saiu nada, eu sei que vai sair em julho, eu acho, em junho, e já deveria estar aparecendo, por isso que eles atrasaram os arcos.
Sim.
É.
daquela enganadinha básica, né, velho? E, assim, curtiu mais o quê? Assim, história, arte? Se tem arte de mais de um cara, assim, principal ou não?
Tem a história do Thor, que é o arco Thor, Deus do Trovão, é pelo mesmo cara, né? É o Ezad Ribic, que eu não sei o nome dele, ele é croata, mas eu não sei falar o nome dele.
Sim, sim.
Ele desenha pra caralho, velho. Tem um traço, assim, fenomenal pra desenho. As outras histórias são bem genéricas, assim. Só o... Ele já vi no carro de funk, cara.
Passou aqui agora também.
Pô, deixa ele passar aqui.
Vixe.
Ele para bem na frente da tua casa, fica aí.
A arte do Capitão América é do Carlos Pacheco, né? Ele não é um mau desenhista, não. Ele tem muita inspiração no John Romita e tal. É muito boa a arte dele. Mas o resto é bem genérico mesmo.
O de roteirista, tem alguém legal aí? Alguém famoso ou só carinha?
Tem Mark Waid. Tem o Mark Waid fazendo Hulk. O Remender fazendo Capitão América. E o Thor, eu acho que é o do Jason Aaron. O resto eu não conheço por nome, não.
Cara,
são histórias bem vagas, assim.
Não era, escreveu qual aí?
Escreveu a do Thor, tá escrevendo Thor, Deus do Trovão.
O Thor tá bom?
Tá bem, muito legal, cara. Essa saga que ele enfrenta o assassino de deuses é bem legal, velho. Tem viagem no tempo. Dele falando com o Thor velho, o Thor novo, é muito interessante, cara. E a arte do cara é fenomenal, velho. Eu que sou desenhista, eu compro mais pela arte.
Joga na cara das inimigas, tu é desenhista, a gente é só.
Eu sou desenhista.
Eu sou. Chega do Rodney, tá? Desculpa, se eu botar no fit.
Foda-se!
Porra.
Pois é.
Cara que é foda, né?
Caiu o jabá já do Mamilos. No final tu fala mais sobre isso aí.
Beleza.
E aí, Mamilos, mais algum? Tu pagou quanto? É importante lembrar de falar. Pagou quanto,
ah,
né?
Ah, foi R$17,20. Um papel não tão bom. Assim, não é péssimo, tipo do Monstro do Pântano. Mas é um papel bom pra...
O Monstro do Pântano é triste, cara.
É um papel bom pra uma revista com 7 arcos, né, cara? 7 capítulos.
É capa cartão?
Não, não.
Capa mole mesmo.
Isso, capa mole. Sem muito Hipurite, né? Eles fizeram pra segurar as pontas até pecado original.
Pelo preço aí, tá média mesmo. Tá saindo agora.
São 164 páginas, velho. Então é uma boa distração se você cansou de ler a mesma coisa, cansou de ler Mega Saga, assim.
Histórias diferentes também é legal isso tudo. Em uma revista só, você ter várias histórias de personagens diferentes, assim, que pro cara não enjoar de vez, assim, acaba olhando a revista de uma vez. Pelo menos comigo é assim.
Principalmente a Marvel, que usa personagem pra caralho em tudo quanto é saga, né? Não que isso seja uma coisa ruim, volta e meia eles sabem usar sim.
O que eu fiquei meio puto é que a arte do Loki, a gente de Asgard, é muito boa, cara. Só que a história é bem fraquinha mesmo. Tem até o Caveira Vermelha, né?
Sim.
Isso daí é foda, quando os caras botam um artista bom pra escrever, pra desenhar a história,
história merda,
velho. Dá uma raiva da porra, bicho.
Isso aí. Mais algum adendo, meu amigo?
Eu queria saber o seguinte, meu amigo. Pra comprar, sabe, tipo, online, tá vendendo em algum lugar assim?
Tem na Comics. Eu sempre fico de olho na Comics, e quando sai na Comics é porque tá nas bancas. Demorou...
Nas daí, né? Aqui não.
Aqui em São Paulo, pelo menos. Demorou... Essa revista é de abril, cara. Nossa, saiu agora. Tem demais. Eu comprei ontem. Tá meio complicado. A Panini tá vacilando, né? Nas bancas agora é fácil de achar ela, mas... Eu tive que comprar na Saraiva. Porque eu sou meio ansioso e tal. Aí eu, como eu trabalho perto, sempre passo lá e quando eu achei, eu comprei lá. Mas eu acho que nas bancas tem, sim.
Porra, quando tu falou, tem que comprar na Saraiva, eu pensei, caralho, tu pediu pela internet, velho. Aí que eu lembrei que você tá em São Paulo. Complexo de... Agora a cidade pequena é foda.
Eu vou te falar que eu quase pedi pela Comics, cara. Tão ansioso que eu tava pela essa revista, porque... Eu sou muito
caralho.
fã... eu sou muito fã do Thor, e esse artista Isaiah Rivik aí, ele é muito bom, cara. E esse arco eu tive que baixar o Deus do Trovão, né? Porque eu não pude acompanhar nas outras revistas, porque eu não.
Não é
gosto.
Recomendado, né? Não é recomendado.
Porque.
Nós estamos falando na apologia.
Porque eu não gosto do Homem de Ferro, né? E o Homem de Ferro era junto com o Thor. Eu não queria pegar a história do Homem de Ferro.
Pois é, cara. O Homem de Ferro é um negócio que só ficou legal mesmo, assim, nos filmes e algumas historinhas depois do filme, né?
O Homem de Ferro tinha uma outra coisa legal antes do filme, né? Ele era meio. Ele não era um playboy engraçadão, essas paradas.
Pô, ele era muito depressivo, muito sério. Bêbado.
E trouxeram. Era. Você pega aquele. Eu tenho aqui um encadernadozinho do Diabo na Garrafa, que é legal, mas você vê que é bem datado, que o personagem é bem devagar, assim, pra você ler. Ele não tem essa comédia que ele tá famoso por aí, entendeu? E aí eu acho que foi legal a Marvel pegar e não manter isso, pegar e trazer mais a parada do filme para as versões mais atuais dele, né? Que agora ele é o playboy milionário que entrou.
Tá valendo o preço mesmo?
Acho que tá, velho. Por causa dessas histórias legais do Capitão, do Hulk e do Thor. Apesar da história do Hulk ser do Mark Waid ser meio esquisita, né? Tipo, tá me tirando na cabeça e não recupera. Ok, né?
A melhor, ou uma das melhores regenerações da Marvel, meio foda de acreditar, né, cara?
Mas eles deram a justificativa que a mulher treinou tanto pra atirar no cara que ela sabia os pontos exatos que não ia recuperar.
Tomar no cu!
Puta que pariu, cara.
Mas ver o Capitão Velhaco, assim, é muito legal, cara, ver ele discutindo com o pessoal. O Thor em Asgard também é uma parte que eu gosto bastante. Acho que vale, sim. Eu vou continuar comprando. Eu acho que algumas desses arcos pequenos vão acabar. Eles vão encher mais, né? Com dois arcos, pelo menos, de cada história. Mas é isso aí.
Bom, agora vamos... Sem se prolongar muito em uma coisa só, vamos para a segunda indicação da noite do Capitão, mais novo membro aí. E aí, cara, o que você traz pra gente?
Cara, é o seguinte, eu peguei uma coisa que ela não é tão. Uma HQ que ela não é tão nova, mas você acha ela na Amazon. Eu não tenho o preço dela aqui, mas ela não saiu, acho que uns R$19. Que ela é daqueles encadernados bem, bem acabados do Justiceiro Max, né? Ele é o número 1, o rei do Quedinho. Ele é bem acabadinho, ultimamente a Panini não tá colocando preço mais esses encadernados. Ele bota naquela de plástico que vem e não coloca. Eu acho bem legal também. Estou tratando mais como livro e tal. Basicamente é o seguinte, ele conta a história do início do Rei do Crime. Como o Wilson Fisk acabou virando o Rei do Crime. Assim, pensando desse lado que acabou de sair a série da Netflix, fez sucesso e tal, e o Rei do Crime ficou muito legal, conta a origem dele. Pra quem quer saber mais um pouco sobre isso, é esse HQ, cara. Porque ela mostra o início dele, ele matando o pai dele de um jeito muito mais pesado do que tá na série, de um jeito que... Tava até comentando antes do podcast com o Papaco.
Sim.
Isso pra caralho, os caras botar isso no coisa, tá
explica
ligado?
Pra galera aqui que tá ouvindo, que não conhece, exatamente como é que ele matou o papai.
Porra, é um spoiler, acho que é um spoiler da porra.
A forma que... Assim, tipo, você acabou de falar que ele vai matar, então a forma não é não.
Assim, é basicamente o seguinte, os caras lá, os reis do crime... Eles botam um cara pra ser o rei do crime. Um funcionário qualquer deles, um segurança. No caso, o Wilson Fisk.
Uhum.
E aí ele pega e quer continuar no cargo. Ele começa a elaborar um plano e tal. Pra tomar o lugar desses caras tudo e ser realmente o rei do crime. Nisso a gente acompanha a trama. Em paralelo, o justiceiro tá indo atrás desses reis do crime, dos caras que comandam a cidade. E além de mais uma trama, no caso a gente acompanha três tramas só nessa HQ.
Sim.
A história do Wilson Fisk pequeno. Aí vai mostrando os traumas dele, como ele matou, no caso que eu tava falando. Ele pega uns ratos, deixa os ratos com fome, depois dá uma martelada na cabeça do pai, que eu acho que teve no filme.
Na série.
Só que aí depois de fazer aquilo, ele pega os ratos que ele tinha guardado e deixado com fome e bota pra comer o corpo do pai dele. Um cara vivo, tá ligado?
Que nojo.
E é muito bem feito, assim. O gibi é muito pesado. O Selo Macro, ele sempre... Algumas HQs dele falham nesse negócio de trazer a parte pesada, né? Trazem putaria e tal, mas no caso do Justiceiro se deu muito bem. Todos os Macros do Justiceiro que eu tenho, as histórias são muito boas, cara. Tem uma cena mesmo que eu tava vendo aqui, o Justiceiro ele arranca o olho do cara pra fora, tá ligado? Da cabeça e bota de volta depois pra torturar o cara. São paradas bem, bem pesadas mesmo.
Esse.
O cara que
esse...
escreve aqui. Pode falar.
Esse selo Max aí é tipo a iniciativa da Marvel lá em 2008, 2009, criar o selo Marvel Knights, quando eles lançaram o Justiceiro Zona de Guerra, né? Que era pra ser mais adulto, mais...
Isso. Futuro, então. Tinha da Viúva Negra também eles lançaram, eu tenho aqui, mas é bem fraquinho da Viúva Negra.
Assim.
Mas os do Justiceiro todos saíram muito bons, tá ligado? Todos que eu tenho, pelo menos aqui, desses que saíram no Brasil, são bem feitos, assim, pela, da parte da Panini, a encarnação é boa, as folhas são boas, e as histórias são excelentes.
Ah, tipo, as paradas do selo Max, eles estão sendo bem mais pesadas, mas não fica como algumas coisas que tá saindo, assim, ultimamente pela Vertigo e tal, que eles botam, assim, sangue, bota putaria, joga no meio da história, só pra dizer que tem, só pra dizer que não é o convencional, ou não, se tá bem colocado, assim.
Nesse do Justiceiro, não, no da Viúva Negra, sim. No da Viúva Negra é tipo, ah, olha, cara, a gente tem uma vilã aqui que usa colante, quase sem roupa, dá putaria mesmo.
Sim.
Entendeu?
Gratuito.
Fica bem puxado, assim, você vê que é bem gratuito. Já do Justiceiro não, cara. Faz parte da história. Como, até porque o Justiceiro é um personagem bem sanguinário. A gente tem isso na cabeça com ele, né?
Uhum.
Mesmo antes do selo Max, a gente tem na cabeça que o Justiceiro é o cara que mata. Ele é o anti-herói mesmo.
É o Albino com dinheiro.
Tá ali pra...
com é. Certeza.
Agora é o seguinte. O selo Max, pra mim, assim, não chega a ser um... Não chega a ser comparado, assim, com o da Vertigo, cara. Eu acho o Vertigo muito mais alternativo, mais experimental. O Max Comics da Marvel, ele vai mais para um lado de... Pô, agora a gente pode contar a história desse cara.
Sim.
Do jeito que a gente fica imaginando. Que
eles não... Eles...
Pô, você pega um gibi antigo do Justiceiro, sai ele, o Demolidor, batendo em cara, o Demolidor dizendo, não, cara, não mate. Aqui não.
Uhum.
É que é ele fazendo o que a gente acha que ele faz, o que aparece só nos balãozinhos na cabeça dele,
tá
assim, de
que...
pensamento.
Assim, a Vertigo, no caso... É uma história que é totalmente pesada. O selo Max, como você está dizendo aí, é tipo, como se fosse...
Cortou aqui, repete a pergunta.
Ó, a Vertigo, no caso, eu estabeleço essa comparação, né? Porque eu acho que eu nunca parei pra ler nada assim mesmo do selo Max, não. Então, quero saber um pouco, pra ver se eu começo a ler ou não. Porque as indicações aqui do podcast também vão pra gente, né? Que tá gravando aqui, por incrível que pareça.
É, realmente.
Tipo... Caralho, esqueci o que ia perguntar.
Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo.
Tá que pariu, profissionalize isso aí. Calma.
Tem que anotar.
Tem que anotar. Só um segundo.
Se tivesse pauta...
Dá 30 segundos aí. Ah, lembrei. Assim. Vertigo, no caso, tem as histórias muito pesadas. E as cenas muito pesadas. Já a Marvel, no caso a Marvel convencional, ela não tem tantas histórias pesadas assim. E as cenas muito pesadas, elas são tipo censuradas, como você disse aí, né? Que a gente fica imaginando quando tá assistindo.
Aqui, só pra complementar o que você falou, na Marvel é tipo assim: pô, o Carnificina ele come cérebro, beleza?
Sim.
Mas quantas vezes você viu ele comendo cérebro, ele matando alguém?
Pois
eles
é.
Só ficam falando o que faz.
Ou então vê aquela sombra na parede, né? Dele arrancando a cabeça de alguém.
Eu vou te isso. Falar que de uns tempos pra cá tem sido bem Carnificina mesmo, viu, cara?
É, mas, agora eles estão nessa onda do. Tipo, eles estão mais. Eu acho, assim, que eles estão arriscando mais porque as HQs acabam virando uma parada meio de propaganda, né?
Sim.
Aí eles estão podendo deixar os caras arriscarem mais, estão mais livres nesses últimos anos, depois que vê esses filmes e tal, que é o que tá dando dinheiro, eles estão arriscando. Tanto que eu não vejo mais o Max, nessa onda nova de quadrinhos da Marvel, não vejo o Max assim tão presente. que não são personagens. Eu não vejo personagens novos, eu vejo os personagens da Marvel do universo meio-meia com histórias mais adultas, o que é legal. Só que se você começa a fazer isso nas histórias do meio-meia normalmente, ali de boa, aí é meio foda, porque
não eu cola.
Que não tá servindo pra muita coisa mais.
É, eu queria saber se eles ainda estão publicando, na verdade, se eles ainda estão publicando essa Justiceiro Max, hein? Se é um arco, o que que tá acontecendo? Ou são histórias isoladas?
Então, cara, são histórias fechadinhas. Todas, eu acho que todas fazem parte do universo ali do Justiceiro no universo Max aqui, não sei como é que funciona direito. Mas tipo, a história, por exemplo, dessa e das outras é bem fechadinha. Você vê a história do início ao fim, o que acontece. O arco principal. Aí, por exemplo, no final aqui, não sei se pode dizer o que acontece?
Não, negrão! Vai.
Assim, acontece uma coisa no final que dá a entender que tem mais. E que vai vir, até porque são numerados, esse é o número 1, esse do Rei do Crime. Fala, vai acontecer mais alguma coisa. Chega alguém, no caso. Mas Eita. A história principal, por exemplo, do Rei do Crime, o arco dessa história do Wilson Fisk é fechadinha. De como ele vira, todas essas três historinhas que estão acontecendo se fecham belezinha. Uma coisa interessante aqui que eu vi é que o. Como o Wilson falou, a história do Thor aí que tava falando do Jason Aaron, né?
A história, o Thor tá escrevendo é Jason Aaron.
Isso, é o mesmo que fez esse roteiro aqui do Rei do Crime.
Ah, ele é bom, cara.
Ele é muito bom, cara. Os desenhos já são legais, mas não são tão legais. Eles são do Steve Dillon. Dylan, sei lá, não falo inglês. Mas, tipo, também não são ruins, entendeu? São bem legaisinhos. Principalmente, o cara é fera nas cenas de pancadaria mesmo, de...
Ah,
o
Porrada
cara tá lá torturando. Tortura. Cenas de tortura aqui são muito boas. Como eu te falei, tipo, tirar o olho do cara, essas paradas são muito legais. Tá, é isso, cara. É, a revista é legal, o encadernamento é muito bom, muito bem feitinho assim.
Capa cartão?
As páginas são. Não, capa dura. As folhas são legais também, não é folha de baixa renda. E é isso, cara, eu indico muito essa primeira edição. Acho que é a melhor pra quem assistiu a série Netflix e curtiu o Rei do Crime lá. É essencial ver o Wilson Fisk aqui do jeito mais cru ainda, entendeu? Mas que lá ele ainda tem um pouco de sentimentalismo, do cara quer salvar a cidade. Aqui já é uma parada bem mais crua, do cara quer crescer. Tem a parada da mulher dele, eles vivem no subúrbio e tal, entendeu? Cara, é bem legal.
Eles deixam que já era pesado, né? Ainda mais pesado.
Mais pesado e mais palpável, assim, tá ligado? Tipo, o cara mora mais numa parada meio favela, assim. Acho que ele mora bem na cozinha do inferno mesmo. Tem aquela parada dele, ele viajou quando era criança e voltou agora pra salvar o lugar. Ele tá ali, ele vê a parada, ele é funcionário, ele vê os caras ricos se dando bem. Isso é bem massa.
Esse Justiceiro Max tem mais de uma edição ou é uma só?
Não, tem mais, cara. O da Selo Max tem vários, né? Mas o da Panini que saiu aqui, aí tem o Justiceiro Max, que é o que eles lançaram, né? Que é focado só com as histórias do Max. E eu tenho aqui quatro edições dele.
Uhum.
Aí eu não sei se tem mais que isso, tá?
Uhum. Eu procurei no site da.
Aí eu vi assim, eu vi bem barato aí na Amazon. Eu vi eles em promoção direto, cara. Toda promoçãozinha aí que vem com o e-mail da Amazon tem o Justiceiro Max. Esses dias tava R$15, eu acho, uma coisa assim.
Tu viu em mais algum lugar, Mamilos? Não.
Eu vi na Comics, mas eu não vi todos, não. Acho que eu vi o último que saiu. Deve ser o mais recente, né?
Isso, na Comics, bem falado, hein? Na Comics também sempre tem, cara.
Comics sempre
pra quem
tem tudo,
quer
né,
pegar
cara?
Umas peças raras aí, velho, é a Comics. A Comics salvando a coleção de todo mundo.
O Aquaman não financia a Comics.
Propaganda gratuita aí, mas merecida, cara. Eu acho que
claro.
Manter muito espaço,
assim,
tá ligado?
Livraria grande. Se você já tiver ouvido aí, você é ouvinte, tiver ouvido os outros episódios, eu sempre censuro. Todo mundo sabe qual é, entendeu? Mas a Comics, no caso, eu deixo, cara, porque é uma parada que nem todo mundo conhece, assim mesmo. E vale a pena falar.
Sim.
Aqui eu abri a Amazon aqui, tá ligado? E tem aqui 5 edições do Justiceiro Max, eu acho que são todas. E aí é o seguinte, a numeração aqui não tá sequencial do jeito que eu achei que era, não. Eu olhei aqui pelo fundo da 1, que é que eu tô na mão. Tem, tipo, histórias aí que pode, nesse do meu que eu te falei que continua, vem, já vem pra outro, que é um volume fechado só com a história do mercenário. Aí tem o mercenário, o rei do crime, uma volume que tá só... Não, outra de justiceira. Do Max, acho que só duas mesmo. E aí tem os Max encadernados, que não é o título Justiceiro Max, tá só Justiceiro. Mas todos são bem legais as histórias.
Muito bom.
E aí, R$13 o do mercenário na Amazon. É. Todos aqui, basicamente, os três só com 4 estrelas, os outros dois com 5 estrelinhas aqui.
Porra.
Avaliação. E até o volume 1, esse que eu tô falando do Diego Aero, tem aqui também, viu? E baratinho também.
Isso aí. Pô, parece muito bom. O preço parece que tá valendo em conta, velho.
R$22, cara. Desse que foi citado aqui no podcast. Mais que justo, né?
Com certeza, então...
Então, cara, sobre o Justiceiro Max é isso. Tá valendo o valor e é bem acabado, história boa. Não tenho o que reclamar do valor de 20, pagar R$22 numa edição dessa. É mais do que justo, até. O que é bem difícil da Panini fazer ultimamente, ela lança muita coisa ruim com preço mais alto que isso. Pois então, muita coisa com história boa e acabamento péssimo. Tipo o Monstro do Pântano, que o Mamilos tinha falado.
Mamilos!
Isso aí. Então, vamos partir pra minha primeira indicação da noite, também conhecida como a terceira indicação da noite. Vou indicar coisa da Vértigo aqui, olha só. Acho que... Segunda indicação da Vértigo no podcast, a galera indica bem pouco. E a primeira fui eu que indiquei também.
Meteoro de Buda-se!
Mas o quê?
Que é uma história independente da Vértigo, olha só. Assim, independente que eu falo é que não... Quer dizer, até onde eu conheço, né? Nunca tinha sido apresentado essa história, esse arco, assim, nada disso e tal. Que é O Despertar. Que tá aqui com o roteiro do Scott Snyder, olha só. Boa. E a arte do Sean Murphy, cara.
Porra, é muito foda, cara.
Porra, assim, falando um pouco sobre a história agora, velho. Assim, a HQ logo começa com... Você vê que a arte tá muito, muito bem feita mesmo. Muito bem feita de verdade, cara. Assim, todos os detalhes de arquitetura... A própria fisionomia dos personagens e tal, todas as construções, o mar, que é algo muito presente até demais na história. O Sean Murphy botou pra fuder nessa história, velho. Com essa arte, tá, já começa com ele mostrando, né? a que vê a serviço. E assim, ela dá um tom de algo que se passa no futuro, tu não sabe muito bem o que é. Que é uma mina toda de verde, assim, com a roupa meio cyberpunk, assim, meio decrépita também e tal. No meio de tudo cheio de água, num mundo onde metade dos prédios estão submersos e tal, tu não sabe muito o que tá acontecendo. A revista começa bem assim. E aí ela diz que tá muito próxima de pegar alguma coisa, como se estivesse indo em alguma missão pra resgatar algo. E do nada ocorre como se fosse um pequeno tsunami, entendeu? Dentro do lugar onde ela tava.
Porra.
Ela tava em cima da água, assim, começa a vir muita água. Ela sai correndo de lá. E aí aparece logo o título, né? O Despertar, capítulo 1, blá, 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 blá. E aí, a partir disso, começa a contar a história de como a Terra chegou até esse ponto. Então... Começa com uma moça que trabalha com observação de baleias e proteção de animais marinhos num futuro próximo, assim, da gente. E o começo da história, na verdade, se passava 200 anos depois, já desse futuro próximo. E aí essa moça, que eu não vou lembrar o nome agora nem fudendo, ela é chamada pra investigar algo que tá acontecendo no oceano. Eles ouviram algum barulho estranho, encontraram um bicho gigantesco, alguma coisa assim. E a partir disso vai correndo história. É aquele tipo de história, assim, de HQ que eu acho muito bom porque é dinâmico. É muito bem explicado, assim. Ele para de contar uma história no futuro pra contar uma história no presente, pra depois contar uma história no passado, pra depois outra história mais no passado ainda, entendeu? E no final tudo vai se encaixar, tudo vai fazer sentido. E o roteiro, assim, tá, como eu já disse, tá bem dinâmico, a sequência de atos, de acontecimentos tá muito bem colocada. E a arte tá de arrasar, e é isso aí, velho. Alguém tem alguma pergunta? Mamilo, você falou que viu na banca e tal?
É, eu vi na banca, mas eu não sabia muito bem do que se tratava. Eu ia falar isso agora. Que, assim, eu coleciono pouco a mensal, né? Eu compro só Homem-Aranha, porque eu sou fã, e porque eu tô gostando da saga. Mas sim, quando acabar o Homem-Aranha Superior, eu vou parar de comprar mensal. Só essa Vingadores, os Heróis Naturais da Terra e as Mega Sagas, né? Que eu gosto de ler.
Sim.
Mas eu tava pensando em começar a comprar uns títulos mais diferentes, assim, da Vertigo, Image, porque eu tô meio cansado desse título de super-herói, sabe, cara?
Então, é isso aí, chega uma hora que não dá mais, aí.
Tá meio que me saturando, sabe? É a mesma coisa, aparecer o vilão.
Mesma fórmula sempre, né?
É foda, eu gosto de coisa nova, entendeu? De quadrinho.
Cara, a forma que eu cheguei nessa revista foi muito nada a ver, assim. Alguém tinha alguma coisa aqui a falar aí?
Cara, eu cheguei até a ver ela na banca, assim, mas não acabei não comprando, mas pelo que eu vi aí, você quis dizer, tipo, vai contando a história, assim, por várias pessoas, ou tem um principal, assim, que vai levando?
Cara, a principal mesmo é onde tudo vai, assim, tipo, vai chegar uma hora que vai parar de contar, tipo Arrow, assim, fazendo uma analogia bem escrota, tipo Arrow, vai chegar uma hora que vai parar de contar as outras épocas e vai focar só naquela parte do futuro semi-apocalíptico ali, tudo meio alagadão, assim, cheio de água. Uma coisa meio aquele Mad Max na água, Waterworld, que eu nunca vou conseguir falar o nome direito. Sim. Mas, assim, bem mais legal, entendeu? Mas os problemas aparentemente são os mesmos.
Entendi. Não, o que eu quis dizer, assim, tipo, tem uma personagem, não uma história, assim, que tem, para de contar, mas uma personagem principal,
tem, sim,
que vai levando a história junto com ela, que você vai acompanhando ela, ou é tipo a mulher que fala, ah, tem essa mulher, e aí depois também tem outra pessoa, e aí vai passando naquele ambiente a história.
Eu, assim, ela tem dois volumes, eu li só o primeiro volume. Até aí, ela tem duas personagens, mulheres, principais, que eu também não vou lembrar o nome agora, até porque é ser independente, ninguém tá acostumado a ver os nomes. Mas um é que se passa mais, assim, no, naquele futuro próximo que eu falei, que trabalhava com investigação de baleias, depois é chamada pra uma operação especial e tal. E a outra é a menina que tá batalhando pra sobreviver no futuro. E ela é mais mostrada, assim, lá pro segundo volume e tal. Então eu ainda não cheguei muito nessa parte, tô muito ansioso, mas é foda. Comprando muita coisa de quadrinho, assim, e lendo muito pouco, entendeu?
Quer comprar também.
Também tô nessa daí.
Fala, meu amigo.
Quanto você pagou antes, velho?
Pô, velho, R$19,90. Cada volume tá
R$19,90. É, quantas páginas?
É, 125 páginas. Cada volume.
É cartonada?
É, capa cartão, mas o papel é bem no estilo, assim, de todos os selos da Vertigo que tem saído ultimamente, principalmente o Constantino, que tá saindo bastante, tá no mesmo formatinho, capa cartão e papel, que não é ruim, mas também não é tão bom assim, não.
Eu tenho um
desse.
R$19,90,
cara,
eu
acho bom.
Sim, uma boa.
Tá bom. Cara, e dois volumes conclui, né, a história, isso é massa também, você tem fechadinho e baratinho pra fechar a história.
E é uma coisa totalmente nova, né, velho? Você que tá aí, tá cansado. Legal. Já de ver só super-herói.
E ver história de super-herói toda hora.
É.
Que não é o meu caso, eu gosto.
Cara,
mas, legal aí.
Acabei de abrir aqui a revista dos Vingadores. Perdão, capitão. E ressuscitaram Abominável,
velho.
Bosta. Sempre a mesma bosta.
Que merda, hein?
Isso aí. Fala, capitão. Quer
cara,
falar?
É legal você ver esse xamã. Ele também desenha o Hellblazer e desenhou, não sei se vocês conhecem, o Punk Rock Jesus.
Sim.
Cara, então, o desenho do cara é show, cara. Só pelo desenho, assim, é porque quando eu fui na banca, tava lacradinho. Eu acho que é um problema isso daí, né? Porque pra gente, assim, que curtiu o desenho, além da história, não adianta só chegar ali e ver no fundo o resuminho lá e tal, que não conta, entendeu? Eu gosto de ver a arte, como é que vai estar. Ou eu tenho que ver lá que o cara que desenhou na capa tá assinado o mesmo que tá desenhando na HQ, ou tem que estar, e como na, no caso aí, dessa daí, é uma mão, né, a capa.
Sim, sim, uma mão com uma parada meio quebrada, assim.
Exato, aí você já não dá pra ter uma ideia muito da arte do cara. Mas não, quando tu pegar dentro e ver, cara, eu tô vendo que a arte dele é muito boa. E como eu já vi o Panther of Jesus e o, Hell, e o próprio Hellblazer, tu acompanha mais um pouco, é, a arte do cara é muito legal, cara.
Sabe o que é bom? Você vê diferente do Sean Murphy, assim, que ele tá se mostrando nessa revista. Nas outras revistas que ele desenhou, Hellblazer, o próprio Punk Rock Jesus, assim, que eu vi muito pouco, mas é, me indicaram bastante, só até pra comprar aí. Ele desenha muito bem os acontecimentos, é, a porrada franca, né, violência no, na revista do Hellblazer, que eu não lembro mais qual é o subtítulo que eu tenho aqui até. Mas não mostra tanto o cenário, entendeu? O desenho dele de cenário, cara, voltando a falar, eu não me canso, porque tá muito bom mesmo, muito bem feito. A noção de profundidade dele é extremamente boa. Já foi mostrado antes, mas nesse nível aqui, acho que nunca, velho. Então, o Shemuff tá realmente aí de parabéns por essa arte aqui.
Cara, você falou aí, eu lembrei do Hellblazer, tem... Quando ele faz assim, tem uma cena que eu tô vendo agora aqui, é de cidade e tal, assim, de fundo.
Sim.
Aquela cena que só mostra a cidade, um quadrinho só mostrando a cidade. Cara, é muito bom, cara.
Muito bom, mas mostra pouco. Tipo assim, são. Deve ter umas três páginas só que mostra.
É, tipo, aí tem lá a cidade e depois, tipo, quando mostra os personagens do fundo, atrás o personagem é branco. Mas tipo, quando mostra, assim, é bem legal, mas você vê que é bem detalhado, né?
Não
sei se ele economizando aí.
Negócio meio sujo, assim, em outras partes um negócio mais limpinho, alternando bastante.
Eu valorizo bastante o artista que fica fechando o fundo, porque esse é um dos meus, esse é um dos meus pratos, né? Fazer background. Fazer
Acho que cenário é fraco pra qualquer um que desenha, né, velho? É onde pega ali.
É complicado você fazer um cenário que case muito bem com o que você quer mostrar. O cenário
e isso também.
Ele tem que estar ali pra dar suporte ao principal, que é o personagem. Né? E se você não tem um cenário bom, essa história
não precisa. É, a ambientação dá o clima da história, né? Se o cara não fizer direito, você fica deslocado ali do que tá no texto, do que tá na cara do personagem e do que tá acontecendo de verdade, no geral.
Sim, aí
e é muito difícil, que a gente sempre acostuma a desenhar o personagem, nunca focar nessa parte aí.
É porque você acaba fazendo uma história só com close, né? Se você não sabe desenhar, você não vai fazer, né? Agora que eu tô em uma produção uma HQ minha e do Lojinha, Matheus Soninha, e vejo novo funcionário do game.
Traidor do movimento.
Eu tô tendo que estudar bastante, cara, ambiente assim.
É
bem complicado pra quem não é funcionário.
E assim, vai ter um preview no FIC, né?
Vai ter.
Então, cara. Corram atrás aí, galera, que. A arte do Amilson é muito boa. O roteiro, né? O Lojinha tá roteirizando, não é isso?
Não, o argumento é meu e o roteiro é meu dele.
Ah, entendi.
E a gente vai trabalhar nos diálogos aí no vídeo do mundo.
Tipo assim, o Lojinha já se mostrou, né? A galera curtiu muito a Aurora, tá curtindo com 20 anos aí. E o Mamilos também, as artes do Mamilos são excepcionais, velho. Vocês têm a página do Facebook aí do Mamilos, Pedro Ramos, pra quem quiser curtir, vai estar o link aí. Tu vê que é muito bom, o cara se esforça mesmo, então se quem for no FIC, procura lá. Pelo menos a preview vai estar lá pra vocês.
Já tem sabe, nome? Cara. Já tem nome ou não pode falar?
Já tem sim, mas acho que eu nunca te falei aqui, né?
Quer falar em primeira mão, cara? Exclusivo aqui?
Não sei. Vai se chamar Atos Finais.
Muito bom.
Mas o conteúdo é uma surpresinha. Alguns de vocês já sabem.
É, eu já sei que é. Não vou falar aqui não.
Eu não sei porque eu sou novato e ninguém me conta porra nenhuma.
Vocês
isso aí, velho. Então, voltando aqui, parando de falar um pouco do atos finais aí do Mamilos. Vai estar no Figaro, é só curte a página dele, jabá.
Não, e cara, eu fui fazer jabá no MDM e já foi nego falar. Já foi nego fazer analogia com o nome, velho. Já chamou de Atos Anais, velho.
Nossa,
velho. Ah, cara, botou no MDM, aí se fudeu, já era. Vai virar outra coisa que.
Caraca,
totalmente
cara,
top,
pra quem tu fez isso? Bom, mas pelo menos quando tu estiver lá no FIC, acho que essa primeira vez não, né? Que tu já colocou alguma coisa lá no FIC, Mamilos, a primeira vez?
Não, primeira vez.
Então, acho que lá pra segunda vez já vai ter membro da concorrência aí, puxando teu saco, pode esperar. Não vou dizer quem é não, mas quem sabe, sabe.
Essas coisas.
Isso aí. Então, voltando um pouco aqui pra revista, acho que tá valendo a pena. A história de como eu encontrei, velho, é muito boa, assim. Tem uma comic shop aqui do lado da minha casa, a famosa comic shop do lado da minha casa aqui em Salvador. Olha só, quem mora em Salvador agora, das duas comic shops, pode encontrar minha casa, né?
Porque... Eu falo do lado da minha casa...
É, tem duas comic shops aqui em Salvador, entendeu? Assim, pelo menos que eu conheço, deve ter mais, sei lá, mais um ou duas no máximo. E a galera sabendo onde é aí, pode vir me matar aqui, pode vir roubar meus quadrinhos, eu não sei como é que vai ser isso aí. Gente, por favor, não me matem, no rosto não. E, cara, eu cheguei lá na Comic Shop, assim, procurando alguma coisa nova. Principalmente esses arcos da Marvel, assim, tipo o Cavaleiro da Lua e o Fim dos Dias do Demolidor e tal, que saíram aí agora. Que normalmente são em dois volumes também, tá bem legal e tal. Só que eu não encontrei nada. As coisas que tinham lá mais antigas, os arcos fechados mais antigos, assim, tipo Wolverine Assassino e tal, Electra Assassino e tal, nossa, eu já tinha aqui, não tinha nada de interessante. E a atendente viu que eu tava procurando demais, assim, e tem muita coisa realmente lá. E aí ela falou, tá procurando alguma coisa específica? E daí eu falei, não tô procurando nada não. Daí ela me indicou, velho, as paradas da Vertigo, que ela sabe... Tipo, pelo histórico de compra lá, eu já sabia que eu tava comprando bastante coisa. E aí me indicou isso. E eu vi a capa assim. Quando você vê, logo, né? Vocês aí também que devem ter visto na banca, tu vê uma capa, uma mão, velho, quebrando um vidro, só isso, assim, de um título totalmente independente, que ninguém nem sabe o que é. Vocês não ficaram meio com o pé atrás, não?
Cara, qualquer coisa que tem um Snyder no final e que não tem uma pista e não esteja aberta pra eu ver a arte, fica com o pé atrás.
E tu, Mamilos?
Vou te falar que eu não me importei muito não, cara. Eu passei assim, meio alienado, tipo, buscando The Walking Dead, sim, Homem-Aranha e Salvat, entendeu? Eu meio que não tava prestando muita atenção nisso. Mas agora que eu vou começar, eu vou olhar direitinho.
Isso aí. É isso aí, foi ela que me indicou, ela também tem outro blog lá. Ia fazer jabá aqui, mas não vou fazer jabá porque... Sei lá, vai que a pessoa não quer que...
Uma coisa legal e você não vai fazer.
Ah, mas vai que a pessoa não quer que o jabá seja feito aqui. O blog dessa pessoa é muito maior que o nosso, na verdade. Pra vocês terem ideia.
Já dei ele muito mais.
É, então não faz não. Não pode dar poder pra concorrência, não. Não pode pagar pau pra concorrência, não.
Pois é. Então, isso aí, velho. Valeu muito a pena. Muito obrigado pela indicação, se você estiver ouvindo aí. E vale a pena você pagar aí menos de R$40 por dois volumes, velho. Você tem aí 250 páginas por menos de R$40 de puro quadrinho de verdade, arte de verdade, roteiro de verdade.
Não, tá mais na banca, né? Tem que pegar na...
É, tem que pegar online, alguma coisa assim. Na Comics, não sei se tu tá encontrando, mas no Mercado Livre com certeza tem. Olha só, uma jabá aí de site grande pra caramba. E...
Vou pegar.
Valendo a pena. Mas alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa?
Não.
Não, acho que ficou bem claro.
Tudo bem. Então, vamos agora partir para a segunda indicação do Mamilos, também conhecida como a quarta indicação da noite. Mamilos, por favor.
Vou indicar aqui, cara, uma coisa simples, mensalzinho, não tô lendo muita coisa além de Salvat, eu tô pegando vários, muito Salvat. Eu tinha planejado pegar 5, eu tô com 15 já.
Porra!
Tá meio complicado.
Mano, tem o dom de gastar dinheiro em coisa que tu não queria gastar tanto, né, cara?
Pois é. Delito, Marinho Rap.
Isso aí.
Então, eu vou recomendar aqui Homem-Aranha Superior, porque, cara, muita gente não gosta, não gostou do arco.
Eu não gosto, eu não gosto.
Eu gostei, cara.
Odiou.
Eu comprei e vendi minha coleção. Comprei até o 10. Gostei quando comprei até o 10 e vendi. Mas porque... eu achei bem legal, assim, a ideia é diferente.
Porque, assim, eu tava colecionando o Homem-Aranha, eu comecei lá atrás, em 2000, sei lá quanto, quando eu comecei a comprar quadrinhos de verdade, desde a edição 60, ou 50, não lembro. Aí chegou num certo ponto que o Homem-Aranha tem um sidekick alfa.
Nossa.
E cara, a arte é do Humberto Ramos, né? E apesar dele ter o mesmo sobrenome que eu, eu odeio esse cara, não importa, né? Não importa o quanto o pessoal fale que é. Não importa o quanto o pessoal fale que é estilo, cara, é muito ruim desenhando, cara. Não tem como aguentar, eu não aguentava, era toda edição, era o Humberto Ramos. Aí eu parei de comprar.
Mas meu, você tem que tomar cuidado, velho. É, porque agora tu tá virando quadrinista, vai pros eventos aí, tu vai acabar encontrando essa galera que tá falando mal, velho. Isso vai dar uma merda, pode ter. Em breve aí, galera, vai comprando os ingressinhos aí de evento, de quadrinho, porque vai rolar uma treta séria.
Eu estou sentindo uma treta!
Não, então, aí eu fiquei sabendo que o Dr. Octopus ia pegar a mente do Homem-Aranha e tal.
Sim, sim.
Aí eu falei, nossa, que bosta, tipo, que merda que estão fazendo. Mas foi uma época que o Homem-Aranha tava fazendo a mesma coisa com a edição, entendeu? Era sempre aquilo lá, ah, Homem-Aranha 24x7, ele não tem vida, não paga as contas e tá se fudendo sempre. Não come a Mary Jane e tá sempre fedido. Que merda, entendeu? Stagnou. Era legal no começo, estagnou. Aí quando o Dr. Octopus pega a mente do Homem-Aranha, você vê o potencial que é ser o Homem-Aranha, entendeu?
Sim.
Ele não importa que a frase seja ruim, que o jeito que ele tenha pegado na mente do Homem-Aranha é ridículo, mas o que o Dan Slott faz com o Homem-Aranha em si, se você excluir que ele é o Dr. Octopus, você vê que todo o potencial que o Peter tinha pra ser o fudidão, entendeu? Ele constrói uma base, ele tem vários ajudantes, ele tem robôs pela cidade que ajudam ele na patrulha, ele tem... Tudo bem, essa parte dos robôs é meio esquisita, né?
Sim, um pouco sim.
Da cidade ele vira um ditador, né? Porque o Otto é assim mesmo. No começo... Ele era bem tranquilo, ele só era violento, com coisas que mereciam, tipo o polichinelo irritando o pessoal, batendo em velhinho. Ele foi lá e sentou a porrada no cara, entendeu?
Nossa.
Matou um vilão.
Sentou a porrada, você tá pegando leve, né?
É, ele...
O cara destrói, velho.
Abriu o bucho do cara, mas ok.
Nossa, velho.
Ele matou um vilão que era genocídio, entendeu? São ações que você para e pensa. Cara, eu só faria isso mesmo se fosse outra pessoa, que o Peter não faria isso.
Oh, nunca, velho. Peter Parker chegar pra abrir o bucho da pessoa sem contar uma piadinha antes, cara, é mais improvável ainda.
Então, e não é aquilo de pegar o Homem-Aranha, ele é o Dr. Octopus e pronto, acabou. Mas ele continua sendo o Homem-Aranha, entendeu? Uhum. Você vê que tem uma mudança de personagem e de caráter nele. E os personagens em volta dele começam a perceber isso. Tipo, ah, que merda é essa? O Peter nunca faria isso. Tipo, como o Peter, não como é o Homem-Aranha mesmo. Aí, chegou numa saga que tá agora, né? A final, que é Goblin Nation, que é Nação do Andy, é a saga final, né? Que vai tirar o Dr. Octopus, que ele vai fazer merda, ele vai ver a merda que ele tá fazendo, o Norman Osborn, que é... Quer dizer, o novo duende, né? Rei duende, falam que é o Norman Osborn, e ninguém sabe se é o Norman Osborn ainda, de verdade. Uhum. Ele acabou pegando todos os capangas de outros chefes do crime da cidade que o Otto destruiu, e acabou formando uma nação duende. Sempre vou falar nação zumbi, cara. uma nação duende no subsolo da cidade, sabe? Aí ele volta pra fazer uma merda, vai acabar atingindo a namorada anã dele, que é a Ana Maria, que é uma personagem legal, assim. Não é tão profunda, mas é uma personagem legal, faz um jogo ali com inteligência e tal, com o Otto. E ele vai acabar percebendo que tudo que ele tá fazendo era ele sendo o Dr. Octopus numa roupa de Homem-Aranha, entendeu? Ele não tava sendo o herói. Ele tava o tempo inteiro tentando ser o melhor, o superior e tal. Aí o Peter volta na vida da consciência, né? Que o Otto acaba excluindo a consciência. Mas o Peter acaba sobrevivendo em certas lembranças que o Otto decidiu deixar. Porque ele era muito sozinho. Então ele...
Acabei de levar um spoiler.
Ele... Você não está sozinho, você e muitos ouvintes.
Caralho.
Filho da puta!
Ele só até a 10, então acabei de levar um spoiler bom, hein?
cara. Ele acaba trazendo o Peter de volta, né? Inconsciente. E eu não sei o que acontece com o Otto, né? Acho que ele só morre. Só que tem duas reclamações, na verdade.
Fala aí, velho.
Que eu já reclamei na minha reclamação anterior, que são os mix da Panini. Mas acho que nem é tão culpa assim da Panini, porque tem muitas histórias paralelas, né? Tipo, o Homem-Aranha defendendo a cidade contra a tropa de alienígena do Thanos. Nada, assim, entendeu? Tá no conflito dele e do Peter lá, lutando no cérebro, e depois aparece um alienígena gigante na cidade. Entendeu? Com o surgimento de uma nova heroína inumana. Quem tá aí? Entendeu? E a segunda reclamação é essa edição 17, foi a última de abril. Vê como é edição porca da capa, cara. Eu não sei como isso conseguiu chegar na banca. Eu vou até tirar uma foto pra vocês colocarem no post.
Eu boto sim.
Porque se eu explicar aqui, vocês não vão entender, mas é tipo, a capa foi deslocada.
Nossa.
A capa normal, ok. Porra. E em cima tem uma barra branca, o corta quase o quadro de barra, o número da revista. E atrás tem a galeria de capas do Paulo Rivera, que é um desenho muito bom, que eu não gosto.
Sim, sim.
Torta também, entendeu? Como que isso foi parar na graça, velho? Eu não entendi.
Deve ser algum... Eu acho aí que deve ter sido algum erro de impressão, e deve ter imprimido um lote muito grande, né? Não dá pra só jogar fora. Eu acho que manda pra banca, cara.
Ou então passou, né? Na separação ali e acabou indo pra banca mesmo.
Não.
Essas revistas estão ficando
bem... Você só viu essa assim, ou quando você foi na banca que todas as 17 eram assim?
Pois é.
Não sei, cara, porque eu sou muito desesperado com essas coisas. Eu sou muito... Então, tipo, eu vi, peguei, comprei e fui embora.
Marbeca é uma merda, hein, cara. Tá que pariu.
É, cara que não presta atenção.
Porque eu quero acabar essa saga logo, entendeu? Eu quero ter ela completinha e tal.
Aí você comprar mais rápido, vai acabar mais rápido.
É meu... Tem até hoje na banca e eu sempre compro no primeiro dia.
Nossa.
Pois é, cara, essa saga aí, como eu disse, eu li até a 10... E eu achei muito legal, velho, porque o Homem-Aranha também é um personagem que eu gosto muito. Eu peguei a fase desde os anos 90 que eu li o Homem-Aranha, a saga dos clones, tá no coração.
Não!
Cara, eu nunca mais vou reler a saga dos clones, porque todo mundo fala que é ruim e na minha cabeça não é legal.
Você viu a reformulação que saiu?
Então eu não vou... Cara, então eu peguei essa reformulação, que tipo, cortou aqueles... Os excessos que tinham, né? O próprio roteirista chegou a falar, nem lembro mais o nome dele, mas ele falou que, tipo, essa reformulação, a ideia inicial que ele tinha, como ele queria que fosse, só que eu não li ela ainda. Mas você já leu, depois eu quero conversar com você sobre ela.
Eita.
Voltando ao tema...
Não leio não,
Voltando ao tema, então, como ele é um personagem muito sofrido e tal, não pela saga dos clones, eu acho legal e repetitivo também, além de fazendo tanta merda, tipo, ressuscitar, casou, tirou, ficou velho, tá novo. Ele ainda sofre com sempre estar com a Mary Jane, é sempre o mesmo cara, com a menina, que salva o dia com piadinha, e as piadinhas, a maioria forçada, né? Quando tem muita edição, o roteiro vai ficando muito forçado. Nessa questão do quando chegou Superior, que eu olhei assim de primeira e falei, pô, ou vai ser uma grande bosta ou vai ser bem legal. Porque podia ser uma bosta gigantesca, né? Iam transformar o Otto no Peter e dar continuidade. Mas o que eles fizeram foi muito legal, que mantiveram a personalidade do Otto ali dentro do corpo, mostrou os conflitos, porque o Otto também, se você pegar a origem dele, não é aquele vilão que queria ser mal e destruir o mundo todo e tal, pelo menos não sempre. E isso ficou muito legal, você ver esse lado do Otto diferente, você vê o conflito com o Peter, tem um relacionamentozinho ali do Otto com aquela mulher que eu não lembro o nome, que é legal.
Ana Maria.
Eu achei... Isso, Ana Maria. Você falou, Ana Maria. Eu achei bem legal o relacionamento deles, é diferente. No geral, assim, é bem legal.
O pessoal desenha ela, velho. Parece uma criança, não parece uma...
Sim, não parece uma anã. Isso eu achei muito errado.
Não, seu filho da puta, tá errado!
Outra coisa legal, os conflitos com os amigos do Peter, que seriam inevitáveis, são bem feitos. O pessoal do escritório, do laboratório, o laboratório que chega a ser fechado.
Tem a interação dele com os vilões, né? Que ele acaba tentando montar um sexteto sinistro só pra ele. Ele começa a ficar louco, ele começa a pirar, ele começa a virar megalomaníaco total ali.
Sim.
Um sexteto sinistro pra ele, né?
Mamilos!
Oi.
A edição 10, tu falou que tava meio porca?
Não, 17.
17, foi mal. Tu fala meio porca só na impressão mesmo? Ou também em alguma coisa da história, ou a arte mesmo que ficou mal feita, ou o quê?
Cara, não, só a impressão mesmo. A arte é muito boa. É do... Eles mesclam, né? Entre o Giuseppe Camuncoli e o Rivera. O Humberto Ramos tá bem longe aí. Ele só tá fazendo algumas participações especiais. Mas é. A arte é bem boa, cara. Tem uma parte na dupla do Duende Verde rindo, assim, tipo, executando o plano dele, que é bem interessante.
A arte do Rivera é muito boa.
É. Escamo
Core
também.
Fez com o Demolidor ficou muito legal.
Isso, Demolidor mesmo. Esse Escamo Core também é bom, só que ele desenha quase todo personagem masculino com a mesma cara, sabe?
Uhum.
É meio esquisito. E o Duende Verde dele ficou parecendo o Coringa também.
Por que será, né? Deve ter uma relação aí, não sei não.
Ficou meio esquisito.
Isso aí. Capitão, lembrou o que tu ia falar, velho?
Não, pode continuar aí. Deu branco aqui.
Isso aí. Ô Mamilos, tu que recebeu a versão defeituosa e comprou sem olhar direito e tal. Pode estar entrando com a Panini aí por e-mail, cara. Todo mundo que eu vi, assim, pelo menos até nos comentários mesmo do próprio que tem emprestado. E vi em Facebook também. Galera que reclamou, mandou e-mail assim dizendo: a tal edição de tal revista veio com tal defeito. E depois, se eles te derem a resposta, tu passa o endereço que eles te mandam uma revista nova, cara. E bem feita, sem cobrar mais nada.
Eu vou ficar com duas?
É.
Porra, dá uma pra mim.
Mas se tu, pelo menos a galera que tava com revista defeituosa, até do próprio... DuckTales também, né? Que tá saindo arco agora e tal. Teve muito defeituoso, eles mandaram, velho, pra todo mundo. Então a Panini tá fazendo um trabalho muito bom aí. É de aplaudir mesmo. Ah, e Panini patrocina a gente também.
Aham, Cláudia, senta lá.
Sonha.
Eu recomendo essa revista pra você que é fã do... Pra você que é fã do Homem-Aranha e tá afim de ver histórias diferentes, Superman é bom, sim. Não é clássico. Não, acho que não vai ter encadenado essa bate. Mas é um bom arco, assim. Vai acabar agora na nação. Nação do Andy. Caralho, ia falar nação zumbi de novo. Na nação do Andy. E eu vou parar de comprar o Homem-Aranha porque eu não tô afim de ver o Peter Parker voltando às origens.
Olha, isso é uma boa mentira!
Pode esperar que tu vai comprar mais, amigo. Tu fala isso agora.
Ah, no fim compra.
No fim tu vai acabar comprando, cara. No máximo vai ficar assim uns dois. Depois que acabar, vai ficar uns dois meses sem comprar, assim. Depois eu vou correr atrás e voltar a comprar também.
Só o número 1, só pra ter aqui. Comprar. Uh-huh. Uh-huh. Comprar
por R$100 no Mercado Livre é número 1 depois.
É isso, exato.
Cara, é bom lembrar que tipo, é massa você ver ele fazendo alguma coisa diferente com o Homem-Aranha, né? E fazendo bem feito.
Com certeza.
É interessante que foi na época do filme, né? Do segundo filme. Foi bem... bem atrevido, assim, na parte deles fazer isso. O pessoal que assistiu o filme vai começar a ler quadrinho, vai ver que é o Dr. Octopus, que porra é essa?
Pois é, galera. Tipo assim, o Homem-Aranha...
O Marvel fez isso pra sacanear.
Com certeza, o Homem-Aranha já tá meio desgastado já, já tava meio desgastado há muito tempo, velho. Mesmo estilo de história do Homem-Aranha, Mary Jane em perigo, ele se fudendo todo pra salvar, tipo, um bebê ou uma pessoa só, entendeu? Ele não é o cara que deixou ninguém pra trás. Essa variada foi muito boa, assim. Eu acho que vou até procurar aquele formato, né, que é um escândalo.
Acho que até é um bom comentar que depois disso o pessoal começou a curtir mais o Miles Morales, né, cara? Que o Ultimate ultrapassou muito a fase atual do Terra 66 antes do Superior, né? O pessoal tá gostando bastante mais do Ultimate do que do básico, né?
Muito bom, velho.
Cara, o Ultimate é muito, muito bom. Né?
Peraí, turbina. Cara, tem que dar um jeito de sair, velho.
Parou.
Pronto, parou.
Arranca fora, que mesmo é problema da versão do Windows que eu tô usando, que é beta, aí tá cheio de bug. Tá bem que tem dois microfones e não deixa de desativar.
Entendi.
Mas eu vou procurar alguma coisa depois.
Voltando aqui. Mamilos, tá pagando quanto, velho? Mais ou menos por cada um aí e tal.
Deixa eu ver aqui. A última edição foi 7,20.
Tá variando muito o preço de outra outra?
Não sei, acho que foi o dólar, cara. Até a décima edição tá 6,50. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Até a edição 13 era 6,50. Da 14 pra frente virou 7,20, todas as mensagens.
Pois é.
Foi o dólar.
O dólar tá alto, não tem muito o que fazer não, velho.
Até a Salvage tá passando por isso aí, né?
Pois é.
De 32 pra 34. Ainda acho justo, mas... não deixa de ser...
não deixa de ser um aumento, né, velho? Sim. É dinheiro, não importa.
Cara, é caro demais esse da Salvage, bicho. Tá doido.
Pois é. E pra tu pegar algumas histórias assim, que às vezes tu nem sabe se vai ser tão boa ou não, ou então que, como a gente tava comentando, é um pedaço de outra coisa totalmente diferente, tu não vai entender quase nada.
É, pra quem não acompanha, algumas histórias fazem referência a outras que nem estão na linha aí da Salvati e você fica desligado disso.
Pois é.
E pela quantidade também, né? Se você compra outras mensalmente, além dos da Salvati, pô, sai quanto aí por mês? Pra você pegar outros encadernados, coisas legais que sempre estão saindo agora, né?
Cara, pra
pegar o da Salvati.
Eu julgo que pelo menos R$100 por mês.
Cara, eu gasto uns 200. Agora eu dei uma paradinha, dei uma diminuída porque eu não tô lendo, mas tava gastando 200, 300 reais por mês.
Isso aí.
Sou rica! Eu sou rica!
Porque começou a sair muita coisa legal de encadernado e o da Salvati sai caro. Até porque tem histórias que você já leu, mas você quer ter ali na coleçãozinha, né? E eu comecei a pegar só o que eu não li. O coisa que eu queria revisitar ali, tipo, a última caçada de Kraven, eu peguei, porque eu tenho a original da época. Mas peguei pra ter lá um encadernado bonitinho na parede, sim. Porque eu sou fã do Homem-Aranha. Mas, porra, cara, se eu for pegar tudo no final aí, você calcular, vai dar quanto, cara?
Pois é, assim, esses aumentinhos aí de R$1, R$2, no final, quando você, por causa do aumento do dólar, claro, no final, quando você vai juntando tudo que você compra, quem coleciona mesmo, de verdade, que gasta um dinheirama todo mês com quadrinho, dá uma diferença bem grande, velho.
A coleção inteira são 60 edições, né? R$30 cada, 1.800. Vamos jogar aí que dá uns R$2.000 a edição inteira.
Vai, é uma grana boa. Eu lembro que na primeira vez que eu peguei aquele do Homem-Aranha de Volta ao Lar, aí eu vi lá, foi R$9,90, né? A primeira, depois foi R$19,90 e depois já foi pra R$30, né? Cara, quando eu peguei o primeiro que eu olhei, eu falei, não acredito que os caras vão lançar tão barato o negócio, eu vou comprar tudo que vier. Quando chegou no próximo mês, aí, aumentaram. Chegou no próximo, não, que é isso, porra.
aumentaram pra cara.
Eu comprei só a primeira também, aí quando eu vi que a segunda era 30, eu falei, não vou comprar essa merda. Aí quando eu vi a lista de encadernados, aí falei, porra, eu vou comprar só 5.
Tô fodido.
Aí eu comprei os 5 que eu queria, aí, mano, começou a sair outros, né?
Falei, mamilos é...
É aquela long... É, o cara tem dinheiro, né, pô? Não é... Ah, começou a sair, eu fui lá e peguei.
Ah, velho, eu vi um Planeta Hulk ali, ah, por que não?
Planeta Hulkzinho aqui, tá, uma caçada de Kraven ali, tá, nisso aí tu gasta 2.000 conto nem ver, cara.
Até, pois é.
Caralho, e a lombada, meu amigo? Você teve problema com a lombada aí desses encadernados?
Ah, não, cara, até agora poucos deles foram, são sequenciais, né? Não peguei nenhum tipo
de... mas tem alguns que você já bate ali, já dá pra ver pela quantidade que já sai, você já vê alguns que se dá erro. Cara, eu tive o azar de tudo que eu tenho, tá ruim a porra da lombada, e tem outro colega meu que tem, que tá belezinha.
Ah, isso aí também é...
De boa, assim.
Ah, não, deixa quieto. Achei que tu estivesse falando, tipo, tem a galera que teve problema, né, com o desenho que vai formando, né, de cada edição.
Sim,
isso, tá lombada que forma o desenho, sim, do Gabriel Deotto.
Tá faltando a parte do desenho. Tu procura no site da Salva. Eu sei todas essas paradas, porque eu tenho muito amigo colecionando quadrinho, passo por isso também. Tu procura no site da Salvate, tem uma parte lá de contato, de cliente e tal. Tem um site só pra... Um só pra edição atrasada da Salvate, tu comprar. E é outro que você tem que mandar só um comprovante que você comprou a revista. No caso do Mamilos também, se for mandar um e-mail pra Panini, tem que mandar o comprovante, se não tiver, ou então procura a revista, alguma coisa aí.
Que comprovante? Numa foto da revista não vale?
Não sei, velho. Às vezes a própria... É, o código de barras e tal, alguma coisa assim. O número do código de barras às vezes vale.
É.
E... Tu aí, Capitão, no caso, tu procura lá no site da Salvate, tem uma aba só pra tu comprar as edições antigas e outra só pra quem teve problema com a lombada do desenho que vai formando, né, no final. Eles se mandam comprovante, eles te mandam um adesivo que tu cola e aí fica certinho lá na tua prateleira.
Pô, velho, eu acho isso uma sacanagem do caralho, velho.
Com certeza.
Porra, vou colar um adesivo no HQ, velho.
Porra.
Ah,
super interessante, velho, que não... Que lança essas coisas de um ano em ano. Tá, sempre a lombada deles tá certinha, no final forma um desenho. Vem a Salvate, velho, lançando coisa da Marvel, que sempre tem que tá perfeito, entendeu? Por mais que digam que não... Isso aí. A gente tá...
Eu acho que o filho é da putagem do caralho.
Pois é, com certeza. A gente tá alongando o papo demais aqui, tá falando demais de Salvate, falando um pouco de HQ.
Vamos voltar.
Então, vamos voltando aqui pro cast, gente. É, a segunda indicação agora do Capitão, também conhecida como a quinta indicação da noite, a penúltima.
Cara, então. Eu vou falar de uma série. Chama Wilfred, e ela já acabou no ano passado, em agosto, mas tipo, eu nunca tinha ouvido falar dessa série, ela só teve 4 temporadas, parece que em audiência ela foi bem devagar, e você não leva nenhum spoiler, por isso é muito legal, tá assistindo uma série que não tem spoiler, e ela é bem diferente, o protagonista é o Elijah Wood, que é o Senhor Frodo, do Senhor dos Anéis. E é o seguinte, no primeiro episódio ele tenta se suicidar com os remédios. A partir daí, quando ele acorda, a vizinha dele vai na casa dele e pediu pra ele ficar com o cachorro dela.
Pois é, né, cara? que triste. Agora já era. Continua aí, Capitão, por favor.
Vou indicar a palestra do Marco Feliciano.
Cara.
Ele tá aqui na minha cidade agora, porra. Nesse exato momento ele tá dando uma palestra.
Pô, cara, muito bom. Tua chance de dar um tiro nele. Então, vamos continuar aqui com o podcast, né, gente?
Voltando ao podcast,
processos machucam.
Vamos falar de coisa boa. Então, como eu tava dizendo, ele tenta se suicidar. Tenta se suicidar. E aí, não dá certo, ele acorda. A vizinha dele vai na casa dele pedir pra ele cuidar do cachorro dela. E do nada ele começa a enxergar o cachorro dela em forma humana. Que é o Dito Cujo do Wilfred, que dá nome à série. E é realmente um cara vestido numa fantasia de pelúcia de humano. De humano ou de cachorro. Cara, é muito louco que o cachorro começa a controlar o cara, sabe? E fumar maconha o dia todo.
Nossa.
A série é bem legal nesse ponto de ser diferente. Ela não vai morrer de dar risada assim com ela, mas ela faz algumas reflexões pra vida. E aí você, tipo, não sabe se essas reflexões são, tipo, pô, isso é válido, ou, tipo, pô, esse cachorro tá fudendo a vida do cara aí, tá ligado? E a série só tá me sacaneando, não é pra seguir isso daí que eles estão dizendo. E essa é a minha indicação, alguma pergunta. São 4 temporadas. E é isso. Você não vai achar spoiler na internet. Tá facinho você assistir no Netflix.
Muito bom. Ah, tem no Netflix? Olha só. Procura aí, galera. Pode procurar aí.
Cara, se eu não me engano, deixa eu ver. São 12 episódios por temporada, então é bem pequenininho. Comparando com o que tá saindo ultimamente com o Arrow. O Arrow aí
e
tá
Flash
bem
Flash também.
Flash, né? E Flash eu nem comecei, cara.
Tem um problema de começar a assistir série assim.
Ah, velho, eu também. Eu fico um tempão pra começar, mas quando eu começo, fudeu, velho.
Ah, outra coisa legal é que o... Pode falar, mano.
Eu comecei a assistir Vikings, aí eu cansei, mano. Isso que é bom, mas eu cansei, mano.
Sim, sim.
Cara, é meio... Muita série boa, série média, aí tem que assistir tudo e... As séries grandes são bem, bem fodas mesmo. Tipo, eram.
Mas
outra coisa legal sobre o Wilfred é que é 21 minutos cada episódio. Então, se você for ali no almoço, você vai assistir, entendeu? E 12 episódios. Rapidão você terminou, cara. E é uma viagem... Pode falar.
Não, aí é outra história, aí a gente começa a conversar.
É pouco tempo de episódio, então, mas tranquilo.
É no intervalo da novela ali, né, meu amigo? Aí você pega e assiste o Wilfred.
Novela é preciosa.
Bicho, a senhora é destruidora mesmo, viu, viado?
Isso aí.
Pronto, é isso. Alguma pergunta?
É, tu falou que tem 4 temporadas aí. Então, quanta temporada... Assim, queria que tu falasse aqui, a temporada que tu achou melhor e a temporada que tu achou pior da série, que teve uma recaída.
Cara, eu não terminei ainda, eu comecei a assistir, mas eu já passei da primeira, tô na terceira temporada. Sim. E agora que eu achei legal foi a primeira mesmo, cara, que é mais descontraída assim. Depois sim, vai ficando meio pesado o clima, vai ver e volta, tem essa variação. O legal é o seguinte, é que, tipo, você não imagina o que eles podem fazer no próximo episódio, tá ligado? É um cara conversando com um cachorro e tal. O que eles vão falar no próximo episódio? Sim, só que a série é assim, qualquer coisa. Pode falar qualquer coisa, entendeu? Foda-se a realidade. E eu ainda não descobri o porquê, esse cara tá louco, morreu mesmo, qualquer coisa assim. Tem várias teorias na minha cabeça e eu não vou pesquisar nem nada pra ter certeza.
E tu não vai encontrar, você já disse, né? Não vai tomar um spoiler na cara no meio da timeline do Facebook, porque ninguém conhece tanto
porque
assim.
Porque ninguém assiste pra começar, não é famoso, não fez sucesso, apesar de ter o Elijah Wood, né, que é um ator bem famoso, não fez sucesso. E já acabou, então fica muito legal. Eu acho muito legal de assistir série assim, cara. Igual, no Breaking Bad eu tava assistindo e pô, na cara, toda hora.
Falar no Elijah Wood, vocês viram o filme que ele fez com a Sasha Grey?
Caralho, não.
Caralho, não vi não.
Não é filme pornô. Não.
A Sasha Grey.
Ah.
Não é pornô, não, é isso que eu ia dizer. Não é o Mobilus chega, a mão coçou aí, né, Mobilus? Ô, Mobilusão, ô, papá, coçou aí, né?
Ô!
Você não sabia?
Não é pornô, mas ela aparece peladinha, cara.
Que isso. A grande merda, a Sasha Grey peladinha, né, cara?
Não, peladinha, se quiser ver ela peladinha, é vídeo, alguma coisa.
Vou botar uma situação engraçada aqui, cara. Tô assistindo esse filme na casa da minha namorada, no sogro.
Nossa.
É minha namorada. Aí, tipo...
Que merda, cara.
Aí, tipo... Apareceu a Sasha Grey, aí... Eu dei aquele assim, puta, como é essa mina? Aí não conseguia lembrar quem era. Aí quando ela ficou pelada eu já lembrei quem era.
É isso aí,
velho. Quem é essa mulher?
E isso que
eu sogro também deve ter lembrado.
Não, cara.
Foda, né, velho? Tá assistindo o filme com.
Caralho, tem que olhar quem tá no filme antes de botar seu sogro na filha. Seu sogro na filha.
Tá na casa da sua namoradinha lá. Beleza, tá assistindo um filme super tranquilo. Aí na hora que teu sogro, tua sogra tá passando na sala, cara, começa a cena. O filme vira um filme pornô automaticamente, cara. É impressionante isso. É o poder do universo conspirando contra você sempre.
É a mesma coisa, eu tava sozinho em casa assistindo Demolidor, aí na cena que a mulher tomou banho, minha mãe chegou assim.
Nossa.
É, né?
Meu filho, que é isso?
Isso aí. Mais alguma coisa sobre a série e tal? Dá uma nota pra série, velho. O que tu viu até agora?
Cara, sim. O que eu vi até agora é tipo tem muita variação e eu gosto de séries de comédia. Eu esperei uma coisa séria e ela me trouxe outra. Mas aí vai um 8. Eu fiquei bem fã da série, assim, principalmente por ser diferente de tudo que eu tinha visto até agora, de tudo que tá na moda. Vai um 8 aí, bem fascista. Wilfred. Outra coisa legal que eu esqueci de falar, ele sempre começa com uma frase de alguma parada tipo de livro, de filosofia. E aí essa frase tem a ver com o episódio. Isso também,
caraca,
é legal, entendeu?
Cara,
é tipo, o episódio tenta ser um reflexo. Então, o episódio tenta que você reflita, eu acho. Mas às vezes eu acho que não. É uma parada que tem que assistir e tirar assim. O que é pra você isso aí?
Bom.
É bem difícil de decidir o que é certo e errado lá em Wilson, né?
Muito bom, velho. Agora, vamos lá pra minha última, a última indicação da noite. Minha segunda indicação, sexta indicação, chame como quiser. Que também não é quadrinho. Não sei, acho que não expliquei isso pra vocês ainda no podcast. Devo ter falado em comentário, em post. Mas no podcast ainda não falei. Pra quem ouve pelo feed, o que tem prestado, ele é assim: os participantes, eles fazem duas indicações. Uma é obrigatoriamente de quadrinhos, e a outra é, pode ser de alguma outra coisa que não seja quadrinhos. Então, pra variar um pouco, a gente não ficar falando só de quadrinhos, ficar aquele negócio cansativo, assim, mesmo sendo um cast só de indicação, a gente fala de outras coisas que a gente sabe que a galera curte também.
Pega no meu pau.
Então eu vou indicar pra vocês aqui um podcast, velho, olha só. Que não é o Panquecast.
Jovem Nerd.
É um podcast, velho, não sei se vocês conhecem, assim. Chama Jovem Nerd, velho, cara.
Não, seu filho da puta, tá errado.
É muito bom,
cara,
velho.
Romero Brito.
Fizeram um episódio agora com o Romero Brito, cara, muito bom. Podem ir lá ver que tá muito bom.
Cara.
Essa era a minha indicação, tchau, galera, acabou o podcast. Não, mentira. Então... Voltando aqui.
Cara.
É, minha indicação de verdade agora, esse site aí pouco conhecido, Jovem Nerd, não sei. Não quero ficar fazendo jabá pra site pequeno, né, cara? É foda. É o Decrépitos Podcast. Decrépitos Podcast, velho. É um podcast, assim, pra quem já conhece a galera da UDR, banda UDR, tá tocando agora de fundo, olha só, o poder da edição. Assim, é uma galera muito pirada da cabeça, entendeu? Assim, menos do que parecem ser nas músicas. Mas é a galera muito pirada da cabeça, assim. E eles fazem um podcast, cara. Não tem... Ô, meu, se tu gosta de Demolidor, não tem Demolidor, o Homem Sem Medo? Então, o Decrépitos é Decrépitos. Os podcasts sem medo de processos. Velho, os caras falam tanta merda, assim. Mas não merda no sentido de idiotice, de algo que não vai acrescentar nada. Mas falam tanta merda, velho, de tanta gente, sem medo nenhum. Por isso que eu acho que é bom tu curtir logo antes que acabe.
Ah, beleza. Baixar tudo.
Baixa tudo aí antes que, tipo, saia do ar. E assim, a galera da Decrépitos, eles falam de absolutamente qualquer tema, velho. Então, o áudio deles é muito bom, a qualidade deles é muito boa. Eles já vieram de outro podcast, que era o Zoeira Cast, que era uma zona do caralho, mas também era muito bom. Esse é mais organizadinho, a galera fala de vez em vez, pouco menos gente participando. E é muito, assim, extremamente engraçado, velho. A própria leitura de e-mails, que às vezes em alguns podcasts aí, como a daquele site pequeno que eu não vou falar o nome de novo, acaba se tornando algo maçante, a galera pula e tal. A leitura de e-mails do Decrépitos, velho, tu não quer pular nunca. Porque é sempre algo muito inusitado, uma história de algum fã muito inesperado. Os comentários deles são geniais, velho. A galera muito, muito inteligente, assim. Eles estão comentando... Você tem ideia, eles estão falando sobre... Não sei, vou dar um exemplo aqui. Estão falando sobre Family Guy. E a partir de Family Guy, eles começam a conversar sobre cinema iraquiano contemporâneo, entendeu? É isso aí, galera. É a indicação, é essa aí, Decrépitos Podcast. Cara, procurei no Google, joga no Google. Você
falou aí que é os caras do DR, cara.
Sim.
Pô, no nível das músicas, puta que pariu.
Não. A galera do DR, assim, parece bem, bem retardado mesmo. Tô, assim, pra quem conhece e tal. Se eu até deixar os links aí, tanto do podcast tanto quanto das músicas, que é, mas é muito bom, velho. Mas eles são muito, assim, inteligentes de um nível realmente impressionante, velho. Tu tá ouvindo assim, tu se impressiona com os links que eles conseguem fazer de coisas tão simples com coisas tão complexas e que faz muito sentido e se tu parar pra prestar atenção. Então é isso. Pois é. Não tenho medo de processos, é isso aí. Ou tenho, né? Nunca se sabe. Se tu tiver dinheiro, não tenha medo de processos.
Pobre, né?
Se é pobre, não... É, tenha medo de processo.
Se você for o Batman, não tenha medo de processo.
Se você tiver um blog chamado Puxas, não tenha medo de processo, porque você é maluco, mas é um cara muito gente boa, conversa comigo no Twitter, então é isso aí.
Paga pau.
Isso aí, galera. Alguém tem mais algum adendo, meu? Mais alguma coisa pra falar? Não vai terminar o podcast agora, não. Tem mais segunda parte ainda, que é rapidão.
É, eu só queria uma figura do Homem-Aranha que agachasse.
Pra quê, meu amigo?
Pra colocar ele na pose clássica do Aranha.
Ah!
Olha, isso é uma boa mentira!
Tá bom. Então.
Cara.
E agora indo direto pra segunda parte do podcast, olha só, onde a gente comenta alguma coisa que tá acontecendo, o que tem rolado aí nesse mundo da fofoca, o fuxico do universo nerd, cultura pop e tudo mais. Onde hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que saiu aí, sobre esse Coringa novo, velho, do Jared Leto. Todo mundo viu aqui o vídeo dele atuando e tal?
Palhaço, o
Joker, o bom palhaço.
É, eu vi. Achei.
Cara, eu vi. Eu tô mais preocupado assim, tipo, eu sei que o Jared Leto é um bom ator de qualquer forma.
Sim.
Tipo, né? Não dá pra levar assim pro trailer, levar a carreira do cara toda por uma ceninha. Mas o que eu não gostei foi da caracterização e é isso que eu tenho pra bater na tecla aí. Porra, eu tô com muito pé atrás nesse Coringa aí dele, tá ligado? Porque a atuação eu sei que ele é bom. Eu gosto do cara, como ator. Mas, tipo, o meu medo é só nessa questão do visual e tal, dele enfeitar demais, ou de fazer alguma coisa aí pra barrar o Coringa mais foda de todos aí, mais bazingueiro. Que foi o último aí do Noah. Do Heath Ledger.
Uhum. E tu, meu, quando viu aquele ali, aquele Coringa ali, dançando Bangladesh?
Dançando lambada. Cara, eu também gosto do Jared Leto como ator e tal, mas o que mais me preocupa também é a caracterização do Coringa. Eu sei que eles quiseram distanciar, né, do Heath Ledger e tal. Do Jack Nicholson, então. Mas, cara, é assim, é você inovar sendo idiota, imbecil, não é? Todo mundo já falou isso, não precisa escrever que o cara é maluco na testa, a gente sabe que ele é maluco porque ele é branco e tem cabelo verde.
Eles estão inovando de forma ridícula, ridicularizando.
É um palhaço.
É, pois é, sou um bobo, sou um palhaço, Joca.
Eu queria que ele mostrasse pra gente que ele é o bobo, o palhaço, o Joker, ele é maluco. Ele é maluco.
Eu sou um bobo, eu sou um palhaço.
Na interpretação, sabe? Escrito, sou doido.
Focar mais nos trejeitos. Sei lá, ser um personagem bem bipolar assim. Eu espero uma parada assim, Jerry. O visual já vai me incomodar, por tanto tatuagem e tal.
Lamborghini rosa, que
Lamborghini rosa, Coringa móvel, velho. Mas a gente não pode esquecer que ele é um maluco do caralho.
Lamborghini
rosa.
Não pode esquecer que ele é maluco, que ele é maluco.
Ele esconde a Lamborghini aonde, cara? Ele tem uma Batcaverna também?
No seu cu, então.
Garoteou
se fudeu, a regra é clara. Então. É, velho, eu vi aquilo ali, eu fiquei empolgado. Não com o visual eu achei uma merda também. Os caras colocaram dente de prata, sei lá que porra é aquilo, na boca do Coringa. Porque estão dizendo que o Batman já deu soco pra caralho, porra.
Pra lembrar que eles falaram que não, esse visual aí não é do Coringa não. É só dos 35 anos do personagem.
É, eles vão tirar uma tatuagem só e pronto. É isso aí, galera.
Esse tirou a tatuagem que tava nas costas, escondida por debaixo da roupa. É, agora esse é o verdadeiro.
Isso aí. É que a diferença daquele ali pra esse é que no outro ele tá sem roupa, agora ele tá com roupa. Aí realmente é o Coringa de verdade agora.
Agora, uhum, essa parada dos dentes aí eu achei legal, cara. Tipo, assim, eu acho que pode ser legal dependendo de como for colocado na história. Tipo, ah, o Batman, porque o Batman já vai ter passado um tempo, eles já vão ser inimigos, né, pelo que eu entendi aí, sim, há algum tempo. E aí o Batman já vai ter dado um cacete nele. O Coringa não é o cara das lutas, né, ele é o cara da loucura mesmo. E faz sentido ele ter perdido os dentes e tal. Só não sei como é que o Batman bateu pra perder os dentes e não quebrou nada mais, né?
Batman que faz isso no trailer do... No trailer, né, velho? Parece o do Arkham City.
O Ben Affleck passou ali na dieta do monstro, batata doce e frango todo dia, né? Possível, cara.
O cara tem que colocar dente de ferro mesmo.
Então um soco daquele na cara ali não é pouca merda, não.
É um CGI ali bonitão, mas...
Um CGI misturado com... Acho que talvez seja um próprio enchimento, assim, um pouco também, sim, como usaram no Homem-Aranha, do Tobey Maguire.
Sim.
É, mas tem umas fotos dele também, saindo do set, ele tá grande, cara.
Ele tá grande pra caralho, o Ben Affleck cresceu demais, cara, mas ele não tá daquele tamanho que tô mostrando ali.
É, daquele tamanho não. Mas é outra coisa que eu tenho medo aí, é desse Ben Affleck. Cara, eu tenho o pé atrás demais com esse maluco.
Pra mim é muito simples. Só mostrar ele mais tempo de máscara, falando com a voz escrota e... Que tá tranquilo.
Nas sombras.
É. Tá tranquilo.
Tá um pouco agindo mais, na verdade.
É, se mostrar ele sem máscara, assim, tentando atuar alguma coisa e tal. Talvez dê merda. Quem sabe se ele se esforçar um pouco, ele faz alguma coisa boa na vida dele e tal.
Teve aquele garoto exemplar que ele tava, foi até legalzinho, cara. Sim. Deu uma guinada, assim, na minha opinião. Tipo, no início do filme eu falei... Pode ir, mano.
Fala aí, cara.
No início do Garoto Exemplar, fiquei, cara, esse ator é muito bosta e tal. Mas, tipo, eu não sei se ele é bosta mesmo e botar ele no papel, porque ele tinha que fazer o papel de um bosta.
Exatamente.
Ou se ele tava atuando bem. Eu fiquei nessa dúvida aí, mas, tipo, aí já me deu uma esperança. Eu tô logo do Batman, então qualquer coisa que puder dar esperança, a gente aceita, né, a ter caído pra ele se fuder mesmo.
Uhum.
Mas eu espero que seja bom, cara. Espero que ele tenha atuado mesmo.
Que ele atuou bem no Garoto Exemplar porque ele fez um idiota e ele é um idiota.
Ele fez um idiota e é um idiota, cara.
Com certeza, ele tá fazendo mas papel dele mesmo, vocês não sabiam. Plot twist aí.
É, essa é verídica, né?
Não, mas quando chegou na parte que eu descobri lá, cara, explodiu a cabeça.
Isso aí. Então, que eu vi daquilo ali, velho, observando tudo aquilo ali, que ele tá tentando de verdade, deve estar tentando com todas as forças dele, eternizar de alguma forma esse Coringa nas mentes das pessoas, nas cabeças das pessoas, na memória e tudo, nos pôsteres, nos quartos das pessoas, nos Blu-rays, foda-se, chega de exemplos.
Porque eu acho que é desnecessário, cara.
Sim, cara. Se ele fizesse uma atuação ótima, já tava de bom tamanho, entendeu? Mas não só isso, o fato dele tá, assim, se mexendo demais, você vê naquele vídeo que vazou, que talvez seja até ensaio de cena, talvez aquilo nem vá pro filme, talvez seja deletado e tal. Ele tá se mexendo muito, os braços dele estão sempre em movimento, ele tá meio parado, assim, meio lento, do nada dá um movimento brusco e tá agitado de novo, e tá falando de novo, e tá mexendo as pernas, tá pulando pro lado, andando pro outro lado... E dando tapa na cara de mulher, que vai dar uma treta do caralho isso aí.
Overreact.
Sim.
Altos protestos.
Vai. Nossa, vai ter muita tetinha na rua. Podem esperar, galera.
Opa.
E ele tá, assim, o Jack Nicholson. Eu já falei isso no meu post, mas eu tô falando aqui de novo pra quem não leu e tal. Vai até tentar colocar no post do podcast aí. Ele tá... Assim, o Jack Nicholson, ele tem a característica principal do Coringa dele, que ele realmente... Ele é maluco, entendeu? Ele é... Tem um pouco daquele negócio gangsta também, mas ele é... Ele é bobo, ele é o palhaço, o bobo, o Joker, o Coringa. E a característica principal é o sorriso fixo, né? Que não sai de jeito nenhum da cara dele. Que todos os músculos da cara, assim, estão cravados naquele sorriso.
Sim.
O Heath Ledger, ele puxa mais pra aquela parada de, do psicopata mesmo, um pouco menos da loucura
da
cômica.
Da parte comédia, né?
É, da parte comédia, é do Coringa.
Mais, mas psicopata, loucão, e acabou.
Sim, se eles soubessem equilibrar e tal, comédia com aquilo ali, a única cena boa é do desaparecimento da caneta, assim, que você vê o que é Coringa de verdade,
cara,
o resto é só um psicopata.
Isso, aquilo é legal, mas ainda assim, acho que não chega a ser o Coringa dos quadrinhos.
Sim.
É comédia mais
não que seja ruim, eu acho massa, só que...
É comédia mais pra ele próprio, né? Não,
sim,
não,
sim. Né? Não pra galera, a galera fica chocada. Viu? É... Mas... É isso, a característica do Heath Ledger era ser um psicopata do caralho, e os olhos bem apertados quando tava rindo, e a língua mexendo, né? Ele tá falando, ele tá... Tá falando assim, e dá uma agonia do caralho também quando você tá vendo isso.
É, eu vi isso, acho que ele vai polarizar demais, tipo, uma hora ele tá alegre, outra hora ele já tá com raiva,
sim,
de uma hora pra outra,
sim.
Que era isso que você tava falando, de ficar se mexendo. Eu só espero que não seja tão forçado.
Isso aí, velho.
Porque aí acaba, tipo, estragando o personagem.
É, eu acho que ele vai tentar mostrar que ele...
Mas ainda assim eu confio um pouco na atuação.
Eu confio no Jared Leto, cara. Eu confio, na verdade, pra te falar, muito mais no Jared Leto do que no próprio Ben Affleck.
É, óbvio, né, velho? Cara, não falta exemplos pra você chegar nessa conclusão.
Pois é. É, Demolidor, né? Tá aí pra isso. Mas é
cara,
isso. Acho que a marca...
Melhor,
com certeza. A marca registrada do Jared Leto vai ser esse negócio da bipolaridade. Como eu disse no post, ele vai ser aquele cara que tá... Tá alisando a sua cara assim, tá falando com aquela voz mansinha. Não, ela te dá um soco no meio do nariz e começa a rir ou a gritar, entendeu? Ele mostrar que... A loucura extrema, velho. Acho que vai ser o Coringa mais louco que a gente já viu no cinema, talvez. Até por causa dos movimentos e tal. Que, no próprio vídeo que vazou a gente vê isso aí. Mas isso é só especulação, né, galera? Tem que esperar sair pelo menos um trailerzinho aí, um teaser, pra dizer um pouco mais.
Eu acho que...
É, cara, porque...
Fala, amigos.
O teaser vai ter a risadinha dele só. Tipo, no finalzinho. Só. Eles não vão mostrar agora, porque... Mesmo o fim do... É fora, mano. Mesmo o filme sendo do Esquadrão Suicida, o povo quer ver o Coringa. O filme sendo do Super-Homem, tem que ter o Batman, entendeu? A Warner tá muito presa nesses dois caras.
A Warner tá, assim, primeiro que ela tá correndo atrás de chegar no negócio que a Marvel já tem estabelecido há um tempo, né? Desde Vingadores. Que é juntar todo mundo e tal. Tá tentando enfiar um no meio do filme do outro.
Sim.
E também que traz mais popularidade, né, velho? Você vê os dois maiores super-heróis de todos os tempos, desculpa a Marvel, mas são mesmo, o Batman e o Superman, você colocar a própria logo dos dois em todos os lugares do mundo, são os mais reconhecidos pra lutar, velho. Chama a gente pra caralho.
É, realmente.
Voltando ao Esquadrão Suicida, eu acho que o filme não vai fazer tanto sucesso, mas vai levar uma galera pro cinema, principalmente os fãs, porque parece que é o primeiro desse novo universo aí, né? Quer dizer, segundo, né? O primeiro foi Man of Steel.
Sim.
Parece que é o primeiro o filme aí que eles vão investir na equipe, né? Filme de equipe, que não teve até hoje, né? Mas eu acho que não vai fazer tanto sucesso, não. Acho que não vai ter um 2. Não sei, eu tô meio que sentindo isso, cara. Eu acho que o Coringa vai migrar pro filme do Batman, que vai ter filme do Batman novo, né? E, cara, eu fico ansioso com a idade dos atores, cara.
Porque... Pois é, tô pegando a galera.
Cara,
eu
já acho que não.
Porque o Ben Affleck...
Eu já acho que vai dar certo.
O Ben Affleck já tem 40 e poucos. Ele é um Batman velhaco, assim, sabe?
Não adianta, Coringa. Antes de sair do Batcaverna, eu tirei meu pinto fora. Eu não tenho pinto, não sei se vocês sabem disso.
Tá dando muito tempo isso aqui. A gente falou demais, acho que... O podcast correu muito bem. Muito obrigado pela participação dos dois, mas calma. Antes, primeiro, Mamilos, um breve resumo do que você acha que vai sair de si aí no futuro. Um breve resumo.
Um resumo? É. Eu acho que eu torço pra descer ser gay, cara. Eu quero que ela tenha um universo igual o da Marvel. Apesar de eu gostar mais da Marvel, eu quero que os fãs da DC tenham esse gostinho que é ver os personagens no cinema, né? Tipo, Visão e tal, assim, Feiticeiro Galáctico, esse tipo, você ir no cinema e ver o Lanterna Verde, o Flash juntos, o Cyborg e tal. Eu quero que vocês tenham esse gosto aí. Mas eu acho que eles deviam, ok, eles têm planejamento, sim, eles deviam ter
assim, consciência do que estão fazendo, né, cara? Porque era pra ser Man of Steel 2. Aí. Ah não, coloca o Batman aí. Vamos colocar os dois pra se degladiar aí no começo já. Aí depois que eles lançaram a história que é por causa da destruição de Metrópolis e tal, né?
Sim. Muito bom, muito bom. É, Capitão, agora, por favor, suas considerações finais, um breve resumo também do que você acha que vai ser esse futuro aí da DC.
Cara, como o Mamilos disse, eu também acho que... Eu também quero que corra tudo bem, né? Ele falou que é um começo, né? Eu acho que já é um recomeço de todas as vezes que eles tentaram. Eu acho que o filme do Esquadrão Suicida vai se sair bem, tem um esquema legal ali, coisas legais. Eu acho que se bem executado pode dar certo. E é isso, eu espero que seja bom. Agora o Batman vs Superman é isso. Pode ser bom, pode ser ruim. Eu não tenho como dizer. Mas eu quero, mas tudo indica que vai ser bosta, entendeu? Vai ser legal a cena lá do Batman com a armadura, mas que o civil vai ver lá o Super-Homem batendo no Batman e vai achar aquilo lógico de forma alguma. Eu fico meio dividido, muito dividido na verdade, com isso, entendeu?
Uhum.
Porque querendo ou não, pro filme fazer sucesso tem que agradar o civil, tem que agradar a gente. São eles que pagam ali a grana pra o filme render mesmo. E pra dar um 2 depois, entendeu? Eu fico dividido, cara. Bem difícil. Mas eu torço que dê certo, cara. Eu gosto do Batman. Ultimamente eu gosto do Super-Homem também, das histórias clássicas, né? A DC não vai bem nos quadrinhos, saindo muito mal. Eu espero que pelo menos no cinema ela acerte agora, né? Depois de tanta cagada, ele deve ter aprendido.
Então, minhas considerações finais aqui sobre o que eu acho do futuro, velho. A DC... Assim, é a verdade que, sendo você sendo uma veco ou deceneco, você já leu alguma coisa de DC ou Marvel e no fundo, por mais que você seja fanboyola ou o que quer que você seja, você quer ver super-heróis, você quer ver o Capitão América ali dando certo, você quer ver o Batman ali dando certo, você quer ver filme do Homem-Aranha dando certo, entendeu? Você quer ver a mídia de quadrinhos, super-heróis, assim, crescendo no cinema e dando tudo certo, como o Mamilos e o Capitão já falaram. Mas, assim, a Marvel, ela com poucos personagens, ela soube se reinventar, velho. Ela fez alguns filmes que não eram tão bons assim, outros que eram até muito bons ou bons, no caso da franquia do Homem-Aranha ali, do Sam Raimi e tal. E sem ter todos os personagens dela, os personagens separados em estúdios diferentes. No caso da Marvel mesmo, quando você fala de Marvel, você tem os Vingadores ali, os Guardiões da Galáxia, que foi outro filme que ninguém apostava que ia dar certo e deu muito certo. Já a DC não. A DC ela tem toda essa vantagem de estar com todos os super-heróis ali, todos os super-heróis presentes, todos podendo participar do mesmo filme. E acho que tem mais chance de... Eles têm mais recursos pra dar certo do que a Marvel.
E tem a Warner do lado, né?
Sim, com certeza.
Tem a Warner lá, tem porra, o maior estúdio do mundo aí não tá fazendo a parada direito, velho. Nunca fez assim, entendeu?
Que é isso, né, Warner?
Eles têm mais recursos, mas eu acho que eles estão num período bem complicado, que é a saturação do gênero de super-herói, né, cara? No cinema. Que...
Ah, sim.
Todo ano tem filme de super-herói agora, né, cara?
Pode ser que...
Eu acho que ainda tem foda, viu?
Não, sim, com certeza. Vingadores Guerra Infinita.
Foi.
Beleza. Continua aí, papai.
Então, é isso, velho. Eu boto fé. Assim, pra mim o Esquadrão Suicida vai ser mais ou menos o que teve naquela animaçãozinha do Assault on Arkham. Eu também tô botando muita fé no... Guerra Civil, acho que vai dar muito certo, velho. Eles já conseguiram juntar mais um super-herói que tava separado ali, como eu disse.
Você viu que saiu foto da Elizabeth?
Eu não vi não, velho. Não vi não. Depois eu procuro. Mamilos é extremamente apaixonado. Mas é só isso mesmo. Eu tô botando fé em tudo. Quero que tudo dê certo. Vai ter alguma coisa que dê errado. E pra finalizar mesmo o nosso ponto aqui, como já disseram, uma hora todo mundo vai encher o saco de filme de super-herói, velho. Ainda tem bastante fôlego, todo mundo vai encher o saco de filme de super-herói. Mas eu arrisco dizer que já passou, assim, tipo, o saco da galera tá enchendo, entendeu? Já passou da metade.
Sim.
Do... do Salvador enchendo ali.
Que vai acontecer isso que você tá falando mesmo, e acho até necessário que aconteça, porque a galera tá começando a deixar os quadrinhos de lado, né, e meter pau pro cinema, porque é o que tá dando dinheiro. Então eu espero mesmo que encha o saco uma hora e eles voltem a ter que criar as paradas dos quadrinhos pra gente poder ter o que a gente gosta, porque eu adoro quadrinhos e do jeito que tá aí tá ficando foda.
Com certeza, não se pode ter tudo na vida.
Quadrinhos só de referência.
Com certeza, eu tava falando com o Todd no último podcast e isso, velho. Ou você pode, tem que escolher um ou outro. O que tiver dando dinheiro, eles vão dar mais atenção, entendeu? Ou é quadrinho, ou é filme, ou é série.
Primeiro, quadrinho nunca vai dar mais dinheiro que um filme.
Não, nunca vai dar mais dinheiro, mas se voltar a dar... Tanto dinheiro...
Só não vai dar...
Quanto dava antes e tal. Talvez eles deem uma atenção maior.
O filme começar a não se pagar, aí eles vão falar, porra, a gente precisa de conteúdo novo pra produzir esse filme aqui, ou pra fazer outros conteúdos, e vão investir nas HQs de novo.
Vão investir nisso aí, vão fazer um negócio que preste, entendeu? E é isso aí, velho. A DC tem a vantagem de estar com todos os super-heróis, tem a desvantagem de que a galera já tá com meio saco ali cheio, né, de filme de super-herói, e a DC vai ter menos tempo pra juntar tudo. Vai ser aquele vai, bota o Batman aí, bota o Superman aí, bota o Flash aí, bota o Arqueiro Verde nessa porra.
Bota o Aquaman, agora é Mulher Maravilha.
Entra essa vagabunda aí.
Não dá o filme da Liga.
Pois é, esse é o medo, cara, né, velho?
Então, nossa conclusão então é que, tipo, vai dar certo, pode dar merda. Ou seja, não chegamos a lugar nenhum.
Muito pelo contrário.
Muito pelo contrário.
Isso não prova nada, só prova que o Batman é um viado.
É isso aí. Ô, o que você tá falando aí, cara? Então, gente, estamos chegando ao fim aqui de mais um que tem prestado. Acho que mais longo de todos os tempos, o papo fluiu muito bem. Então, gostaria de agradecer aqui a participação do Mamilos.
De nada, cara. Estamos aí pra isso.
Muito obrigado, tá gravando aqui, velho. Vai dar uma hora da manhã já a gente gravando esse podcast. O Capitão também, que tinha que sair aí com os amigos, parou pra gravar com a gente aqui.
Eu só pra ver, né? Desperdiçando a minha vida aqui, por vocês.
Desperdiçando a minha vida.
Eu não vou parar de comer a cu.
Que isso?
Mas vocês pagam muito bem, né? Eles pagam muito bem.
Ah, com certeza. O salário do Capitão a gente tá agendando aí é R$10 e um salgado.
E o cu do lojinha.
E o cu do lojinha também.
O cu do lojinha, porque merece, né? Traidor.
Sim, que isso.
Mal cheguei, mas já tô xingando.
Vai xingar muito no Twitter ainda esse cara.
Tava lá no contrato, Tava lá no contrato que xingar eu poderia.
Pois é. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado por estar participando aqui, essa hora da noite, tudo isso. E alguém tem algum jabá pra fazer?
Tem sim.
Fala aí, meu amigo.
O de sempre, minha página no Behance, minha página no Facebook. E divulgar aí, ó, no HQ, que eu vou fazer com a lojinha. A gente vai estar no pique aí no final do ano, se Deus quiser. Se tudo confirmar, a gente vai estar lá. Todos os deuses.
Isso aí. Pra quem não conseguir encontrar os dois ali no FIC, sem encontrar o Afonso Solano do lado do Harry Potter, o Mamilos e o Lojinha. Necessariamente nessa ordem. É o Afonso Solano no começo da AIDS ali, no período de desenvolvimento da AIDS. É, isso aí. E o Harry Potter meio bugado assim. São o Mamilos e o Lojinha.
Estão dois
piados,
né?
Agora, Capitão, por favor, se tem algum jabá, tem alguma coisa pra indicar, final do podcast?
Leiam meus posts lá no HDL, principalmente esse do último que eu fiz, que deu trabalhinho, dos heróis mais buchos de todos os tempos. Vou pedir pro Papaco botar meu DeviantArt aí pra quem quiser dar uma olhada nas coisas que eu faço, que não chegam aos pés do Mamilo, mas beleza, porque ele é um artista, como ele disse no início do podcast, profissional. E é isso, me sigam lá no Twitter, tem lá no HDL, e é isso aí.
Ah, é, por favor.
Pode, claro.
Não, pode não.
Ladrão!
Ladrão!
Filho da puta!
Ladrão!
Vai lá, cara.
Que dia que vai sair esse?
Vai sair nessa quarta-feira agora.
Ah, beleza. Essa parte é
bom.
É, galera, essa semana talvez vai sair um post meu aí sobre dicas de desenho, pra quem gosta de desenhar. Dicas valiosas, no mínimo, aí pra vocês investirem. Se vocês tiverem esse sonho de investir na carreira que eu tô tendo agora, pra vocês investirem pesado e buscar o sonho de vocês.
Isso aí.
Ideia pra mim, né?
E isso aí, galera. Então, escutem, vocês que não tiverem escutado ainda, escutem os outros episódios do Que Tem Prestado. E... ah, não sei, sigam o HDL no Twitter, vejam todos os nossos posts, acompanhem os posts. Galera, dá um trabalho do caralho fazer todos aqueles posts. Agora tá tendo post diário, agora que a gente tá tendo um pouco mais de audiência, dá até certo orgulho de falar. E... é isso aí, velho.
Feed, né?
Sejam felizes,
sejam felizes, sigam lá no site. É isso aí. Sigam seus sonhos, é isso aí, velho.
Plantam árvores, tiram.
Aplaudam o pôr do sol, não, não, fiquem longe das drogas. Respeite sua mãe e seu pai.
Proed é o programa, Proed é a solução.
Sim, sim. E, velho, o Que Tem Prestado é um podcast pequeno. O HDL já não é um site tão grande assim, mas é um site que tá em constante crescimento, né? Tá sempre com alguma coisa nova ali e tal. Em breve a gente vai ter coisas novas também. Olha só. E...
novidades.
É, novidades. Até julho aí vocês já vão estar vendo coisa muito diferente aqui na HDL, velho. Muito diferente mesmo, então podem esperar aí. Então, pra ajudar a gente a crescer, pra conseguir mais ouvintes, a estimular também, velho. Se você conhece alguém que gosta de quadrinhos, gosta de podcast, algum amigo seu, alguma amiga sua, sua mãe, seu pai, sua tia, seu irmão, tu indica, tu manda o linkzinho do Que Tem Prestado, do próprio Punkcast, ou do Plantão de Segunda Não. É melhor não mandar.
Tá bom.
É isso aí, galera. Sigam seus sonhos, fiquem longe das drogas, tudo isso. Alguém tem mais alguma coisa?
Drogas pode.
Ah, drogas pode, gente. É isso aí.
Priscila.
Sigam suas drogas, digam não aos sonhos.
Beijo, Priscila.
É, mais ou menos isso.
Isso aí. Tchau, galera. É hora de dar tchau.
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 Valeu, boa noite.
Acabou.
Nunca discutimos com quem nós amamos. No universo existem pessoas muito legais. Só que as melhores aparecem nos jornais. Não devemos temer os ladrões. Eles tocam instrumentos e até violões. Ladrões têm cicatrizes e jogam futebol. Quando se machucam, eles passam geló. Eles usam armas e quebram algemas. Suas identidades quase nunca são as mesmas.
Peraí, fala aí. Como é que é? Pode continuar?
Pode sim.
Alô?
Alô?
Oi.
Oi, tá vendo?
Tô sim, pode continuar aí, cara. É porque o Mamilos perguntou aqui. É, Mamilos, são duas indicações. Uma obrigatoriamente de HQ, e a outra, se tu não tiver lendo muito HQ, tu pode indicar qualquer outra coisa, assim, que esteja relacionado. Entendeu? Série, livro, filme e tal.
Ah, eu ia indicar um MC Brinquedo, porra. Can't touch this.
Cabelo da Tony Calcri pra mostrar que é de vilão. Lado mal e lado bem, nós é bom, mas não é bom, bom. O toque da roleteira entre Vetus e Biel. Veia preta e veia branca que nós joga na canela. Os irmãos tá de AK em cima da CVD. Recalcado, cresce o olho, vai pra puta que pariu. Vai, a cada segundo nós dá uma acelerada. E a cada acelerada é o tipo de risada. Blá, blá, blá. Entendeu?
Homem-Aranha tem videoclipe. É só pintar o cabelo. Okay.